Bem-vindos ao Neo Play episódio 45, com os inusitados de sempre, Guilty Gear.
Temporada 3? Talvez.
Old Coffee.
Então é Natal, e Ano Novo, e tudo de bom, e churrasco e fim de ano.
E Cisne Negro.
Eu falei certo, mas eu falei errado.
E eu sou o Dissection, né? E, né, como que estamos nos últimos dias de 2016, não podia faltar a Capcom mandando aquela que ela todo ano ela fala, mas nunca faz, né? E esse ano ela falou de
novo,
né?
O modo arcade no Street Fighter 5? Ela anunciou? Quando? Sai, cadê?
Não, que no próximo ano ela vai começar a dar mais atenção pras franquias antigas, assim, que ela tá deixando de lado. Todo ano ela fala isso. Todo dezembro ela vai lá e fala isso. E aí todo mundo acredita, todo mundo vai lá, pô, agora vai, vamos lançar Mega Man X, vamos lançar Onimusha.
Eu só sei que eu zoei, mas eu compraria o Capcom Classic Collection.
Viu? Tá vendo? Aí, tá vendo? Eu também compro. Mas então, mas todo ano ela faz, todo ano a gente acredita. Vocês acham que em 2017 vai acontecer isso?
Não.
Depois daquele problema com o Darkstalk, eu não duvido mais nada.
Olha, na Capcom você não pode esperar nada de bom, nem de ruim também. Nem nada, você não pode esperar nada na Capcom.
Ou pode esperar tudo também, né, hoje.
É, melhor não esperar nada pra não se decepcionar, né?
Mas, né, vamos lá pra os jogos que andamos jogando, né? Old, que você andou jogando nos últimos dias aí?
Andou jogando Ori and the Blind Forest.
Ori.
Eu nem sei como é
que
é.
Ori and the Blind Forest.
Que? É isso aí, vocês não entenderam.
E como estão seus sentimentos?
E como que tá? Chorou hoje? Chorou muito?
Eu não chorei ainda porque eu não terminei o jogo ainda, né? Mas é um jogo muito emocionante, muito triste, muito bonito.
E muito quebra-cabeça também, né? Uns quebra-cabeça meio nervoso, né?
Não tem uns quebra-cabeça nervoso, não, assim.
Tem umas partes meio difícil lá.
É, eu tô jogando difícil, assim, qualquer danozinho que eu tomo vai o sangue todo embora, né? Você só leva dois hits e você morre, né? Eu fui me enxerir, jogar no difícil, mas é, o jogo é lindo demais, é divertido,
Eu vi que eles atualizaram, tipo, uma versão não sei o quê. O que é que tem de diferente nessa versão?
Versão definitiva. Parece que é uma fase a mais. Eu nem sei. Eu peguei ele agora.
Dentro da própria campanha principal é tipo uma fase à parte, assim, que você tem que jogar depois que finaliza.
Eu também não sei dizer ainda, que eu não acabei a campanha principal.
Ele é...
O Disney não sabe nem que jogo que a gente tá falando, pode perguntar.
Eu nem sei que jogo é esse.
É o jogo de um coelhinho com que é uma luz lá, que é uma raposa, que é uma criatura mística. Ela é feita de luz, uma criatura gorda estranha acha ela,
cuida dela, né?
aí essa criatura morre. Aí fica triste, aí
logo
a
no
criatura...
começo.
É, já no começo.
Não é spoiler, não.
Isso aí não é spoiler, porque é no começo.
Você já chora no começo ao fim desse jogo.
Então, aí a criatura que foi criada, a criatura mística lá, ela acaba morrendo de tristeza também, só que aí um milagre acontece e ela revolta das cinzas tipo Fênix, e daí a história se desenrola, que não... e você joga lá e é muito bonito, o jogo é bonito demais, você pode tirar screenshot lá, botar na tela o papel de parede do seu computador, que qualquer fase vai ficar bonito lá.
Recomendo então o jogo.
É muito bom, eu devia ter comprado antes.
É, esse jogo é animal mesmo. Mas esse jogo, se lembra, foi bem popular, assim, o pessoal. Antes mesmo de sair, quando o pessoal viu, acho que na E3 o trailer, assim, o pessoal já tinha ficado bem empolgado.
É o Ori, né? Ori and the Blind Forest.
Blind,
né?
Forest.
É isso aí.
Blind Forest. Esse aqui tá na minha lista de coisas.
Comprei a edição definitiva, que eu não sei o que vem, mas definitivo deve ter coisa mais, né?
Mas agora só tem a definitiva edition. Agora não tem a versão.
É, a outra não vende mais, aí eles pararam de vender. Só vende a versão
HD. Vai chegar uma hora que é uma versão HD que é mais HD que HD.
É, mas isso aí vai ter, isso aí pode esperar que vai ter. Esse jogo não saiu pra, depois pro. Esse jogo é só pra Microsoft Xbox
Microsoft
e pro PC,
Studios.
Né? Não saiu pro PlayStation, não, né?
Ah, mas pode sair também, porque aquele Dust também era da Microsoft e saiu pra Play 4.
Não, mas aquele
também.
Dust não foi, foi que a Microsoft financiou o estúdio. Aí ele tinha tipo uma exclusividade por um tempo. Aí quando acabou essa exclusividade, saiu. Mas então você recomenda então Blind, a Lágrima Desce Forest.
Vocês comprem pra você, comprem pros seus amigos. Eu não vou pedir porque eu já comprei, né? Mas manda pro Cisne, pro Guilty, pro... O Dissection não tem placa de vídeo, não precisa não.
Mano, o meu não rodou Postal Redux, mano. Por causa que minha placa tem DirectX 11, mó porcaria.
Nenhuma placa, um board tem isso daí.
E você, Guilty, andou jogando o que nos últimos dias?
We'll be right back.
Eu andei jogando acirradamente Warframe. Agora, fora isso, eu andei jogando um joguinho que nenhum de vocês gosta, porque vocês é tudo ruim. Bastia Movie 1 Dance Rhythm Action, que a versão americana se chama Bastia Groove.
Ah, o Bastia Groove. Nossa, eu amo esse jogo.
Joguei japonesa porque eu só tenho uma japonesa e a versão americana só muda uma música, se não me engano. Os americanos não gostam de vocal japonês.
Mas e aí, pirando muito, já consegue fazer todas a fase destruindo lá, os caras passando com os especial secretos, sem usar as informações na tela?
Eu nunca consegui fazer especial secreto, mas é um jogo que, talvez o jogo que eu mais joguei no PS1. Um dos, né?
Esse jogo é, nossa senhora, e pior que é muito viciante. É que o Sidney não zoa, assim, porque ele não conhece. Mas esse jogo é altas batalhas. É como se fosse um jogo de luta, só que de dança, assim. Em vez de lutar, você tá um contra o outro dançando, assim.
Você comentou uma vez dele, mas eu não senti muita firmeza dele, não.
É um jogo que, por alguma razão, decaiu em sua sequência. Não que o 2 seja ruim, certo? Mas, tipo, depois do 2... foi ladeira abaixo.
O 2 ainda é bom. Não é a mesma... O 1 pra mim é o mais legal, né? Mas o 2 ainda é bom. Mas depois que você ainda vicia, meu, é mó da hora você desligar os comandos e você jogar só pelo ritmo, assim. Aí você ir fazendo os bagulhos. Nossa, fica muito da hora. Aí tem todos os estilos lá, tipo a Frida, estilo meio dance.
Tem o ragatanga.
Tem capoeira, tem até o lá, o capoeira. Aí ele...
Deixa o Guilherme falar, pelo menos ele não canta.
Mas e aí, Guilherme?
E aí, o que é que eu posso dizer? É um jogo ritmo, certo? Não é que nem o de hoje em dia, mas era simplesinho naquela época, mas era legal.
É o que vocês estão falando no estilo aquele para rapa de rap lá da Sony, é naquele estilo?
Sim!
É, mais ou menos.
São da mesma época.
É, são da mesma época.
Da mesma época.
É, mas é um pouco diferente.
É aquele parapa mais... RB, eu acho.
Quando você vê o Bastia Groove, você, na hora, você tem esse pensamento, assim, de um jogo de luta, só que em vez de estar lutando, é de dança mesmo, assim, uns confrontos, assim, é...
Salve o mundo na base da dança.
É, mas é mais ou menos isso, assim. E o legal, ainda você vai, quando você tá viciado, passando do level 6 nas danças, aí você começa a ganhar dos caras e fazer Fever Time, você vai destruindo lá as telas, vai, o bagulho vai ficando mó da hora, assim. A tela é tudo de um jeito e pode terminar completamente diferente.
Essa franquia parou, né? Parou no PlayStation mesmo, né?
Parou no PlayStation 2.
Tinha tapete pra jogar com isso daí?
Não, mas nem ideia, só no controle.
Pô, tem que destruir a sala, você imagina.
É porque ele não é que nem Dance Dance. Dance Dance só usa seta, certo? Ele
é de encaixar comando também. No tempo certo, fala aí, o Guilt. Ainda tem o tempo certo, tem que ser no ritmo. Não pode ser só apertar e esperar o último momento. É no tempo certo o bagulho.
Se tivesse o Nito, eu jogava. Mas não tem.
Mas você recomenda então, Guilt?
Sim, alguns vão apanhar porque, né, é outra geração, mas eu recomendo.
O Guilt ficou parecendo aqueles maluquinhos que estão naquelas cabine sem som.
Ah, cara, é, pergunta, você quer
trocar uma geladeira por um fogão? Sim! Sim.
Ah, não importa. Se você não gostar do jogo, talvez você goste pelo menos da trilha sonora. Tem no YouTube.
E você, Cisne, andou jogando o que nos últimos dias?
A demo do Titanfall 2, liberaram aí por uma final de semana, gratuito.
Mas e aí?
Durante a semana, foi da hora, começou você? Quinta-feira e tal, calma aí, pô, deixa eu explicar a situação. Aí eu fui, quinta-feira, acho que foi quinta ou sexta que liberou, não lembro. Aí eu cheguei de noite e botei pra baixar, porque o bagulho é meio grande. Acho que era 16 ou 20 GB. Aí foi, comecei um pouquinho, desliguei o computador no sábado, eu fui trabalhar e deixei pá baixando. Cheguei de tarde, falei, vou jogar essa porra esse sábado tranquilo. Aí, pô, a mulher veio pra cá e acabou que a gente saiu, foi outra parada e baixou o jogo, ficou baixadinho. Falei, agora...
Ficou baixadinho, baixadinho.
Tá baixadinho. Aí eu falei, se eu não jogar hoje, amanhã eu jogo domingo. Aí domingo, bananou tudo, não sei o que aconteceu.
Não, você não conseguia entrar, você não conseguia logar. Foi o domingo que a gente tentando fazer umas gravações, lembra? Aí você não conseguia... Você falou, mano, eu tô o maior tempo tentando logar no Origem e o bagulho tá dando erro.
É, a Origem me sacaneou, isso aí, reclamação aqui por Origem.
Mais um, as ideias.
Abre se mais. Se você estiver escutando, olha só,
hein. Pessoal da Electronic Arts.
Foi maldade,
pessoal,
hein.
Da Electronic
Arts. Vocês dão o troço de graça da Electronic Arts. Dá o troço de graça pra galera, pra criança, o doce, e depois vai e tira, que isso, pô.
Se ficou a tarde inteira
tentando... Libera, bota mais servidor,
não conseguia,
maluco.
Não conseguia.
Acho que ninguém conseguiu jogar essa demo, na moral, ninguém. Eles fizeram de sacanagem, não conseguia logar, não logava. Eu desisti.
Me deixa de lado.
Fazer outra coisa. Segunda-feira eu cheguei e falei, quem sabe, né? Vai, de repente o Papai do Céu ajuda, vai estar lá ainda. Aí abriu Origem, é de primeira, bum! Abriu, falei, aí eu vi lá, Titanfall 2, delícia, pá, dei play, fui lá jogar, abri o jogo, pá, que o nome da no início lá da produtora.
Bonito.
Entrou mesmo no jogo. Aí eu falei, putz, maluco, animada, vou jogar segunda-feira. Eu trolei, porque tava, eu entrei, acho que offline, trolei a origem, sou rápido.
Na
aí
segunda.
Os caras tão jogando, ninguém sabe.
Na segunda,
aí,
né?
Pô, chegou no, na segunda. Chegou no menu. Caraca, e agora, como que eu entro aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, campanha, não sei o que, peraí. Aí começou uma frase estranha, adquira o jogo. Eu falei, peraí, não, quero
ver. Frase estranha.
Eu só quero testar,
Melhor definição.
O fim de semana
tudo.
Gratuito. O fim de semana gratuito.
Eu quero o final de semana gratuito. É direito meu, trabalhador brasileiro, cara. Não deu pra jogar durante semana, final de semana. Cadê? Aí depois caiu a ficha.
Depois de bastante tempo tentando, né?
E eles nem pra deletar o troço do computador deixaram.
O Cisney acha que os caras vão entrar no computador dele e vai deletar o jogo.
Ué, pra que eu vou ficar com um jogo inútil?
Você tem que deletar, não os caras.
É, foi o que eu fiz. Deletei puro e mandei e-mail feio pra origem. E-mail mal criado pra origem.
Você tá falando assim, os caras tinham que deletar, não é os caras que deletam, é você que tem que deletar o arquivo.
Pô, é, mas tipo assim, foi sacanagem. Os jogos gratuitos que eu tenho pego aí pra jogar e tal na Steam, ou na Uplay, até na Uplay mesmo uma vez, eu não lembro se eu peguei. É, eu consegui jogar, pá.
Não, no tempo, na data certa, fora da data não dá. Você lembra quando você foi que ia ser o espertinho do Batman lá que eu falei que não dava e você não? Hackeei o inhackeável, aí, não dá pra recarregar.
É, mas sábado e domingo eu tentei e não deu. O servidor.
Pô, então quer dizer que você não vai falar das cordinhas malucas pra gente aqui?
Mano, esse da cordinha não é esse não.
Tem cordinha no Titanfall também.
Tem também, ah, é porque tá tudo.
A gente até falou que a E3 2016 foi a E3 das cordinhas, não lembra? Todo mundo tem o cordinha.
Aí foi isso, minha não tentativa de jogar.
Mas e o gráfico da tela inicial? É bonito do jogo?
No início aparece lá o capacete assim no chão.
O tema também introdutório do jogo é bonito também?
Deve ser um jogão. A música? Não, nem música teve. Foi horrível, foi horroroso. Foi uma experiência assim. Tu vê a alegria. Eu fui da alegria pra tristeza em segundos.
Ai, meu Deus do céu. Mas e aí, você recomenda Titanfall 2, Cisne?
Olha, pelos vídeos que eu vi, eu recomendo. Mas eu vou, ainda vou jogar só de raiva essa bosta. Go tell Aunt Rhodey. Go tell Aunt Rhodey that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole.
Então, né? E eu, esses dias, fui lá e resolvi jogar lá a demo do joguinho da Discordia, né? A demo do Resident Evil 7.
Ah, eu pensei que ele ia falar que o Fight 14.
Não. É o Resident Evil 7, né? Pra ver, né? Se é tudo isso que o pessoal tá falando mesmo de ruim ou de bom ou de não sei o que, né? Vocês chegaram a ver vídeo, alguma coisa do jogo?
Eu só vi aquele que passou no E3, que era pra falar no podcast. Depois eu nem vi mais nada.
Se você gosta de Resident ou não gosta, ou tem qualquer ideia sobre Resident, prepara pra um jogo completamente novo, assim, diferente. É um outro jogo. Não existe mais aquele Resident que você conhecia.
É, eu já imaginei.
E nem vou falar pelo fato de ser em primeira pessoa, né? Pelo menos a demo é em primeira pessoa, né?
É, porque ele tem uma pegada que não é mais com policial, é com pessoas comuns, né?
Pelo menos na demo é as pessoas, assim, que não encontrou uma cabana lá, aí foi preso na cabana, ficou lá e tem que tentar sair da bendita cabana.
É, quem quiser ver lá, quem quiser ver o Chris Redfield, esquece que acho que não vai ter, não.
É isso que eu achei um pouco estranho, né?
Tem uns policiaizinhos
Resident,
lá, mas
não, mas isso aí os policiais aparecem umas horas quando você tenta. Ou quando você pega o vídeo, que você acha um vídeo. Tem um vídeo cassete dentro da parada e você acha uma fita de vídeo e começa a ver lá umas coisas que acontecem, né? Ou então quando você tenta sair da cabana e vem um tiozinho lá e dá uma porrada pra colocar você de volta na cabana.
Agora tu descobriu a doença dele, se é a doença.
Não, eu joguei
coisa.
A demo, né, caramba? Joguei a demo.
Eu sei, pô, mas não deu pra DOE nenhum.
Não,
deu pra DOE,
nem sei se a demo vai ser aquela parte ali, vai ser
que
do jogo.
Tá tipo Massacre da Serra Elétrica, o estilo.
Mano, é, mó jogo, mano, é totalmente diferente, assim, um negócio monstro. Ah, e tem uma coisa, né, quando eu vi os vídeos, assim, parecia que era um jogo, assim, que você era mó limitado a sua visão, assim, mas quando você joga o jogo mesmo, você tem uma boa visão, assim, de dentro, assim, não é tão... Eu acho que o pessoal que faz os vídeos aí da internet deixa tudo no escuro pra parecer que é um jogo, tipo, que você não tá enxergando nada.
Você jogou onde? No Play 4?
É, no Play 4. Ainda não tem a
demo.
Ainda
não...
Eu fico imaginando no VR esse jogo, deve ser doido.
Você testou no VR, foi?
Não, não tem VR não, pô. Pode, mas agora que você me lembrou, falar em VR me aconteceu uma parada que só me aconteceu uma vez no multiplayer do Serious Sans, quando eu fui jogar com o Guild. Jogando o Resident Evil, já que é um jogo meio que você fica dentro da casa ali de exploração, você tem que ficar virando pra um lado e pro outro toda hora, toda hora. E, cara, eu comecei a me sentir mal, assim, eu tive que umas duas vezes parar, assim, de jogar e ir pro banheiro, assim, com quase vontade de vomitar. O bagulho começa a me passar mal, igual quando eu fui jogar o multiplayer do Serious Sans. O multiplayer do Serious Sans é tão rápido que eu comecei a ficar mal, assim, a cabeça doou, começou a doer e tive que sair correndo pro banheiro pra vomitar. E aconteceu com o Resident, com essa
vez. Tá explicado.
A idade chegou.
É a Fanta. Tem que parar de tomar Fanta, de sério.
Resumindo, tu não pode jogar mais jogos novos.
Eu não posso jogar mais nada. Resumindo, a única coisa que eu achei estranha é os caras colocar Resident Evil 7 no jogo, não tem nada a ver, né? O pessoal vai jogar o 7 achando que vai continuar ali do 6, mas não vai, mano. Tirando isso, todo mundo tem que, pelo menos, ir, assim, porque é um novo jogo, assim, como é totalmente diferente.
Não jogar.
É, tem que jogar, né, realmente. Porque muita gente que gostava de Resident, eu acho que vai virar a cara, e muita gente que não gostava pode gostar.
É, assim. vai virar. Apesar que eles vão virar a cara de qualquer
não,
jeito.
Não, já tava virado, né?
Falando mal do 5, do 6.
Eu só vou jogar pra falar mal aqui ano que vem.
Pra gente que ficou órfão de Silent Hill, eu acho uma boa.
Não, é diferente. É totalmente diferente, não tem nada. Porque Silent Hill também não, é terceira pessoa, uma... não é diferente. Eu também pensava isso quando eu vi o Rio.
É diferente.
Silent Hill é terror psicológico. Ali do Resident não é psicológico. É tipo, quer passar um terror mesmo ali que tá acontecendo, assim, tipo, que na verdade você nem.
PT, não. Aquela demo do PT lá, não lembra.
Não, a demo do PT já era mais nesse lado psicológico. A demo do PT lembrava mais do Silent Hill mesmo, por causa que você é um negócio meio sobrenatural.
Esse Resident não parece, não lembra Silent Hill, não.
Eu não achei, não, Silent Hill, não. Eu achei tipo um jogo de terror mesmo.
É porque o pessoal começou a comparar com. Porque foi em primeira pessoa, né? O pessoal fez muita comparação com a demo, né? Do PT. Aí, você que jogou, né? Você não teve essa impressão.
Não. Eu tive como fosse um jogo de terror, mas um jogo completamente novo. Assim. É um jogo totalmente diferente do que tá esperando. Retrospectiva Gamer 2016. Ei. Quando você liga a televisão todo ano e você vê lá todos os canais lá, como foi com a gente, a retrospectiva e não sei o que, todo mundo mostrando a mesma coisa, você sabe que o
Roberto
ano
Carlos
realmente tá acabando. Roberto Carlos, com tantas emoções.
O mesmo show há 25 anos, todo final de ano.
Mais de 25 anos.
Corrida de São Silvestre.
Não, mas a Corrida de São Silvestre ainda é só o Globo e a Gazeta, eu acho que passa.
Então, o especial do Roberto Carlos também é só na Globo.
Não, mas isso aí, quem quer ver mais?
As velhas tudo assiste.
Já tenho minhas sérias dúvidas. Mas já que todo mundo tem a retrospectiva, porque a gente também não tem a nossa, né? E como foi no final do ano passado, eis aqui estamos de novo pra fazer a nossa retrospectiva dos fatos que mais marcaram 2016 no mundo gamer. Ou não. E em janeiro, né? Até parecido com o que aconteceu com janeiro de 2015, aconteceu agora, que foi a Activision fazendo aquisição. Só que em 2015 eu não lembro do que foi.
Não foi nada importante.
Não
foi,
teve muita NBA, importância.
Não foi do NBA? Não foi do NBA? Aquele NBA que tu até falou?
Não lembro. Aí agora em 2016 a Activision, né? Foi lá e anunciou que tinha adquirido lá a Major League Games. Você lembra disso aí? Que aí todo mundo falou, ah, que agora vai ser o monopólio lá, não sei o que, dos jogos online. Você lembra disso? Aí, e janeiro não tem muita coisa que acontece.
Janeiro tem o meu aniversário, né? Pra começar. Aí, quer dizer, já começa bem
e onde
né?
Que entra a retrospectiva gamer nisso aí?
Ué, retrospectiva gamer. Meu aniversário também tem que ter que falar um pouquinho, né? Mas já voltando ao tópico, né? É, eu não lembro muito bem do seu olho, não.
É, porque você ainda não tava na pegada dos multiplayer, mas agora que você quer virar competidor, você tinha que saber.
É, agora eu quero virar pro play. Agora eu tenho que me enturmar mais.
A gente tá fazendo a retrospectiva, a gente não sabe nem o que é, mas tá aí.
Não, MLG, olha lá, foi formado em 2002, fazer torneios oficiais de jogos eletrônicos ao redor dos Estados Unidos e Canadá, né? Fazer competições. Isso aí deu de 2002. E essa parada cresceu pra caramba, essa MLG aí. Ficou grande pra caramba. E em 2016, a Activision, né? Esbanjando dinheiro, né? Tempo da crise, só a Activision vai lá e ainda gastando dinheiro.
Mas deu fruto durante o ano?
Eu acho que continua essa MLG ainda funcionando. Eu não sei direito como que funciona isso aí. Mas agora é da Activision, assim, a Activision quer dona dessa empresa. Eu não sei como funciona.
É, a gente não sabe. Vamos falar de outra coisa mesmo. Deixa eu falar.
E já que a parada aqui não é competição, né, todo mundo já percebeu que a gente não faz nem ideia do que tá falando essa Major League aí. O Cisne que queria aí dar uma de cair por esses...
Eu tentei dar uma de
essas competição online que falou que ia se interagir tal, não garantiu droga nenhuma, né? Mas em janeiro também tivemos lá o Resident Evil Zero HD Remasters. Esse aí vocês lembram, né? Esse aí vocês lembram, né?
É, esse daí a gente lembra. Lembrando de ser tão bonito como tá agora, né?
Como assim, como tão bonito como tá agora?
Ah, tá remasterizado, né? Tá
mais. Mas é o remasterizado, cara, que a gente tá falando, pô. Que lançou
então,
em janeiro.
Então,
ah, tá. Apesar que esse jogo, né, mesmo antes de anunciar que ia sair, todo mundo, quando saiu o primeiro HD, todo mundo já ficou assim, ah, se bobear, vai sair esse Zero HD aí.
Ah, tava na cara, né?
É, aí não demorou muito, os caras anunciaram, né, que iam fazer mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro HD saiu em 2015, não foi? Ou não? O remake HD. Então, aí depois... Se não foi 2015...
Remake
ou
HD?
Não demorou,
o remake
HD.
O remake HD. Então, ou saiu em 2015 ou saiu em 2014. No final de 2014. Então, mas pouco tempo depois, tipo, um ano depois, aí lançaram o Zero, né? E é um jogo que... Nossa,
eu tô esperando a baixar pra comprar, mas já é top.
É um jogo legal pra caramba. Eu joguei bastante esse Zero no GameCube. Várias noites jogando esse jogo lá, matando aqueles chefes meio nada a ver que esse jogo tem, que eu não gosto muito dos chefes dele, mas...
O escorpião dá uma aflição.
Exatamente, eu não gostava desse esquema, tipo, ah, é o escorpião gigante.
Não, não é que eu não gostava, porque dá uma aflição mesmo, o escorpião do tamanho do mundo lá. Tipo assim, só com o veneno dele ali, você já morre já.
E aquele esquema lá de ficar alterando de personagem, assim, pra fazer os quebra-cabeça dentro do jogo, eu achava bom pra caralho.
Achava os gráficos já no GameCube muito bonito, pela parte do início. Começar naquele espécie de trem, né? Que achava da hora.
Será que vendeu 2 milhões?
Nem ferrando, filho. As ideias. Deve ter chegado 1 milhão.
Cadê a sequência? Como é que a Capcom vai fazer sequência se não comprou 2 milhões? Cadê o povo? Cadê os fãs de Resident Evil que não compram essa porcaria?
O remake HD chegou a 1 milhão.
Logo que?
O remake HD chegou a 1 milhão, se não me engano, esse aí também deve ter chegado a 1 milhão também.
É muito. O outro passou de 1 milhão. O primeiro passou.
Um pouco mais, mas não chegou a 2 milhões. É 1 milhão e pouco que o primeiro.
Ah, então não vai ter sequência aí. Cadê?
Não, mas anunciaram o dois que a gente tá esperando, né? Mas vamos ver, né? Em janeiro também tivemos lá, né? Electronic Arts introduzindo aquele Origin Access, né? Aquela frescurinha dela de pagar, eu acho que é $5 a mais pra você ter um acesso antecipado. Não sei se é todos ou só em alguns jogos dela, né?
Olha, se pra entrar no...
Não, mas você tentou entrar de graça. Pagando é diferente.
O acesso antecipado. Ou seja, quando todo mundo já tiver o jogo, tu vai conseguir ter o acesso antecipado. Aí falou, mano, eu consegui aquele acesso. Pô, mano, já tem um jogo, já zerei tudo. Que isso?
Não, mas o seu problema foi porque muita gente tentou ao mesmo tempo e o servidor não aguentava. Você pagando $5 a mais, você vai ter você sozinho
não
jogando.
Eu não dou um centavo, tá maluco.
E é no Origin, uma plataforma confiável, assim, resistente.
Raiva. Não, tô fora.
Esse EA Access também, ele tem no Xbox, ia pra ter na PSN, só que a Sony não quis, né? Não sei hoje se ela aceitou, mas naquele tempo ela não quis.
Aceitou não, a Sony tá achando que tá podendo.
É, então só a Microsoft que permitiu colocar no sistema dela, isso aí, de EA Access. Já que janeiro foi, né, super assim, monótono, parado, né? Pra finalizar, tivemos lá o GOG, né, que lançou lá o Early Access lá da plataforma dela de jogos lá, como que é o nome? É Galaxy, né? Um barato assim, né? É Galaxy, né?
De novo?
Que ele tinha anunciado, mas agora foi tipo o acesso antecipado, que ainda não tinha. A gente sabia em 2015 que ia ter. E aí em 2016, no começo, que ele soltou.
Mas sempre teve tendo. Sempre, ou melhor, há muito tempo está tendo. A questão é, você aderiu a usar?
Então, mas começou em janeiro de 16, você poder baixar o Galaxy. Que você, antes ele tinha aqueles baratos pra baixar o jogo e tal, né? Aí essa plataforma é aquele negócio lá que você, como fosse um Steam mesmo. Mas janeiro foi isso aí. O que vocês acharam? Foi meio morno, né?
É, tirando meu aniversário e o Resident Evil Zero HD passou batido.
E fevereiro? Fevereiro já começou lá com o fechamento lá com o Game Trailers lá, que muitos provavelmente nem devem conhecer, né? Mas o pessoal que começou a acompanhar jogos pela internet, assim, lá em 2006, assim, antes do YouTube mesmo começar a febre, esse negócio, muito provavelmente conhece lá o Game Trailers. Vocês lembram disso aí?
Lembro. Eu usei bastante.
É, depois que da popularidade do YouTube, perdeu o sentido, né, tu entrar nesse
site. E outra coisa também, que o YouTube ainda, depois que ainda começou, tipo, aumentar o tamanho dos vídeos, tudo, que o Game Trailer é só um pequenininho.
Hoje em dia já tem HD, eu acho, não sei se o Game Trailer já conseguia fazer.
E o YouTube foi expandindo, né, foi Game Trailer, ficou meio só fechado naquilo.
É, eles tinham que ter corrido atrás, de repente ter feito um canal pra eles no YouTube.
É, né, mas aí, o problema também é aquele, né, o Game Trailer, né, era um negócio mais meio fechado, assim, só pra aquilo, né, e o YouTube não, o YouTube meio que veio pra ser, tipo, como fosse a televisão do pessoal pessoal da internet, né? Pô, qualquer coisa pode tacar ali.
Mas o Game 3 não tinha um canal no YouTube, não?
Tinha, mas todos os vídeos eles não iam pra lá.
É, tanto que no final do Game 3, se eu não me engano, teve um negócio lá de migrar contas, o pessoal que eles começaram a mandar, tinha gente que ainda usava, assim, mesmo com a popularidade do YouTube ainda usava.
É, sempre tem os
vintage. É, os vintage, isso mesmo. Eles mandando, sim, alertando as pessoas pra migrar as contas que ia ser deletado, que se tivesse vídeo lá, coisa ia perder todos os vídeos, né, pra pegar e tal. Mas durou enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou, né?
É, foi bom, foi bom. Senão a gente não vai falar que ele ajudou muita gente numa época aí. É.
Também tivemos lá em fevereiro, né, o aniversário lá, eu vi 20 anos da franquia Pokémon.
Olha aí.
Pikachu.
Pica! Pica! Eu lembro como que se fosse hoje essa praga desse desenho começando, assim, tipo, pelos anúncios, o pessoal falando, oh, vai começar um novo desenho lá, o Pokémon, não sei o quê, e eu assistindo, assim, eu falo, mas não curti muito não, bem infantil.
Não, isso passou bem depois que acabou aquela febre dos Cavaleiros e o Hakusho, é, né?
Infantil. Então, eu achei naquela época meio infantil, assim, eu nunca...
É, até hoje eu nunca gostei do desenho.
É, porque a gente, nessa época, a gente já tinha, tipo, uns 16 anos, a gente é meio, já é velho mesmo, por isso. Mas o pessoal que tinha seus 12, assim, 13 anos, pirou, mano. Pirava nesse desenho. Tanto que a febre... O que que foi Pokémon GO? A praga... Já tô spoilhando aí.
Pokémon já tá spoilhando. Olha, se eu ia falar do GO, mas eu falei, não vou falar que o Dissex vai falar que eu tô spoilhando.
É, então. Mas o que que foi a febre de todos os... Não, mas todos os outros jogos do Pokémon.
Não, e no Game Boy eles...
É, YXW. Eles lançam um jogo novo só com um personagem. Lançam um jogo novo só com um personagem. O pessoal vai lá e compra pra caramba e joga.
Eu acho que o Pokémon nos portáteis se fez.
É, mas é um jogo de portátil, se você for ver, assim. É um esquema pra portátil mesmo.
O anime eles estão até hoje fazendo ainda, né? Ou não? O
anime, lógico que tem. Põe lá no Cartoon Network. Já tá na 20ª temporada, meu filho. 20 anos. O que eu achei engraçado é que o Pokémon agora, né? Eu nem sabia, né? Porque eu não acompanho. Não é... Eu sempre achei que era sempre o Ash, aquele maluco. Aí depois eu descobri que tinha saído e tal, né? E aí eu descobri... Aí nessa temporada agora, na 20ª temporada, aí botaram o Ash lá, ele voltou, ele tentou ser campeão e perdeu de novo o torneio, mano. O moleque nunca ganhou.
Ele não foi campeão ainda?
Não
esse
foi campeão. Nesse tempo,
nada.
Não ganhou nada. Incrível, mano. E eu descobri isso porque, tipo, até a sobrinha, né? Pequenininha, de 4 anos, aí, às vezes bota lá no card pra assistir. Aí tava passando, né? Porque
a história é minha sobrinha pra assistir. Isso é mentira. Tudo é mentira, né?
Aí eu fui ver lá. Então, aí tá o Ash de novo. Só que as outras pessoas. Os outros são pessoas diferentes, né? Já. Mas aí tá o Ash, assim. E aí ele fracassou miseravelmente de novo.
Fracassou miseravelmente outra vez.
É, o Ash veio pra Pokémon pra fracassar, né? Mas beleza. Outro aniversário também teve, né, em fevereiro, foi o da Blizzard, né, mas você lembrando, 25 anos, né, a Blizzard, segundo o Cisne, tava morrendo de fome no outro episódio, né, porque Overwatch não, ninguém tá comprando, o pessoal tá caindo pro Paladins,
não,
né.
Não, porque eu falei que ela tinha oportunidade de crescer bem aí no cenário
a Blizzard,
gamer.
Só o que ela tem de pessoa que joga aquele World of Warcraft até hoje, de assinante, ela vive, ela mantém, tipo, um país, um pequeno país, assim, só com o que ela recebe.
Pois é, pois é, pois é. Porque tem uns fanáticos, né? Warcraft e até o Diablo mesmo, acredito que tem até hoje seguidor.
Podia tirar o Rio de Janeiro da crise, então, né?
É, eu só acho que tirava.
Se quiser.
Com o pessoal que paga até hoje aí o Warcraft. Que nem o Cis tá falando de Diablo. Mas Diablo você compra uma vez e é seu. O Warcraft não. Você tem que pagar mensalmente, Cis. Todo mês tem que pagar lá. Mensalidade.
Eu nunca,
o pessoal
nunca...
já paga aí, tipo, 20 anos de Warcraft aí. Todo mês tá lá pagando.
Esse Warcraft é os malucos que jogam na Coreia. Ela morre lá, não sabe.
Morre, esse mesmo. E fica às vezes 48 horas. Não, o cara ficou 48 horas, quis ir pra nem pro banheiro e tal, e morreu.
E morreu, parece o Didi falando, no seu tempão, morreu.
Então, aí depois vem a mãe do moleque e fala assim, não, mas ele morreu, por quê? Aí os caras falam, ah, minha senhora, o moleque não comeu, não se alimentou, não fez nada, ficou só jogando, morre mesmo, não tem jeito.
E a Blizzard perdeu mais
pelo
um jogador.
Morreu fazendo o que gostava, vendo pelo lado bom da coisa.
É, sempre tem que ver pelo lado bom da coisa, né? Engraçado, né, que a Blizzard meio que abraçou nesse negócio meio de multiplayer, coisa online, né, que antigamente ela até aparecia um joguinho ou outro dela, sem ser... Agora, hoje em dia, é só esse negócio online, que nem aparece... Ó, a Blizzard tá fazendo um jogo. Ah, Overwatch é o quê? Ah, jogo online. Não sei o que é online. Não, não existe jogo...
Operativo,
é, não existe mais
tal,
um joguinho normal. Um jogo de plataforminha dela.
Eu também vou fazer o quê? Ela tá ganhando trilhões, bilhões, milhões aí com
isso
daí.
É, com online, né? Pra que ela vai mudar, né? Em fevereiro também, né? Tivemos lá um jogo que pro Old Coffee não tem mais o que melhorar. Street Fighter V!
Eu não disse isso, não.
Street Fighter ter 5.
Moda arcade, Caco. Tô esperando até agora.
Fevereiro. A gente tá fazendo o último episódio de 2016, em dezembro já. E aí o Old ainda tá comentando que não tem um modo básico de arcade, Old.
É arcade.
Como assim?
É arcade. Não tem, ué.
Eles estão esperando o quê?
Sei lá, eu não sei quem tá tomando a cabeça da Capcom lá, que não planejou essas bodegas direito aí, não. Porque o negócio aí sem moda.
Hoje, eu vou te perguntar uma coisa inocente. Eu sou tipo um pai de um moleque, assim, tal. Tá, o meu moleque tem tipo um videogame, mas ele não tem acesso sempre à internet. Eu vou lá e compro o Street Fighter V, porque eu conheço já Street Fighter antigamente, vi lá que tem um 5 e comprei pra ele. Ele chega na casa dele, ele consegue jogar sem ter uma conexão com a internet sempre?
Consegue.
Consegue? Tipo com outras pessoas? Dá pra jogar offline, pelo menos?
Offline?
É, offline eu tô falando.
Tá, offline dá. No lançamento dele, ele dava pra você jogar versus contra outra pessoa. Offline. Versus a CPU não tinha esse modo ainda também. Nem isso eles lançaram. Então você vê como foi cagado. E o problema principal disso daí foi que eles não avisaram que não ia ter modo arcade no começo. O pessoal comprou no pré-venda, no lançamento, não sabia. Né? Porque até no fórum, quando saiu o jogo, o pessoal perguntava quem era o chefe. Mas não tinha chefe, não tinha modo arcade. A Capcom nunca falou nada disso.
Mas sabe o que foi isso, né? Foi apressar pra lançar o jogo. Esse jogo não era pra ter saído esse ano aí.
Não sei, eu acho. Fizeram cagada. Então você erraram feio no planejamento aí.
E ainda você pergunta hoje, né? Em dezembro de 2016, pros caras no Twitter sobre modo arcade, essas coisas. Os caras ainda dão risada. Falando, não quero falar sobre isso.
Não tem ainda.
É, né? Mas beleza, né? Street Fighter V, a própria Capcom dando rasteira nela mesmo.
É aquele negócio. Se você quiser comprar, você vai comprar sabendo que agora você ainda tá incompleto ainda.
Agora,
mas você vai.
Agora você sabe.
Você pode liberar conteúdo com o dinheiro do jogo também.
E aí em fevereiro também tivemos ainda, pra finalizar, né? No finalzinho lá, o lançamento daquele Unravel. Você lembra? O joguinho lá que todo mundo pagou um pau na
E3. Bichinho da lã.
Da lã. O bichinho vermelhinho que andando, desenrolando.
É bonitinho.
É outro
jogo
também que é daqui desses como marcantes, que vale a pena jogar. Tipo o Blight.
Esse eu cheguei, acho que eu jogar o primeira fase, lembra?
É, da demo, isso mesmo. A demo ainda tem, eu acho que ainda tem a demo.
Tem a demo ainda?
Ainda tá lá, ainda tá.
Ainda jogava a demo dele. O grande problema desse jogo é que ele é exclusivo, pelo menos no PC, do Origin. É o pessoal que já não vai muito com o Origin, né?
Ah, então é por isso que eu não baixei a demo.
Não tem no Steam, esse jogo não tem, é só da Electronic Arts. Ele é daqueles jogos que saiu daqueles que a Electronic Arts ia começar a patrocinar, indie, você lembra? Ele é um desses jogos aí.
É, e vem nessa pegada.
Aí só saiu esse, né? Não saiu mais nenhum desde aquele programa dela.
É, isso lá em fevereiro, só saiu esse, né? É que ela ia começar, né? A gente não sabe como que tá, né? Depois, né?
Mas tá com preço bom agora.
É, mas o problema, assim, né? É o Origin. Você viu aí que você tentando jogar uma demo.
Tu fica preso, né?
Não, o meu Steam também tá preso. O problema é a plataforma que não é boa.
Não, fica preso na bosta do Origin.
O Origin não é uma plataforma boa. Eu não gosto. Eu uso porque não tem outro jeito, né? Mas eu não gosto da plataforma. Às vezes eu chego até a achar melhor o Player, que também é fraca, mas eu acho melhor do que a Origin.
Não, mas ela funciona...
Pelo menos o Play comigo ainda não falhou ainda. Agora o Origin já falhou.
Eu já não digo nada. O The Crew que eu peguei lá outro dia, eu já não consigo mais jogar.
Ah, não, mas é ruim. Não, mas é o que eu tô falando. É ruim também, mas eu acho menos pior do que o Origin.
Menos pior, tá certo. Muito bonito o seu português.
Então, menos pior. Porque é pior, é ruim também, mas é menos pior. Então, mas tirando tudo esses aí, tem um jogo que vale a pena, assim, é um jogo, tipo, meio... Tem uma pegada meio sentimental, assim, meio marcante. Vale a pena jogar. Mas isso aí foi em fevereiro, né? E março, né, já começou lá com a Microsoft anunciando lá o fechamento da Press Play, né? A empresa lá que fez lá o Max The Curse of Brotherhood, né? Ah, não, o fechamento da Press Play e daquela Kaliba. Você lembra aquela empresa Kaliba?
Kalimba,
né? Que também que tava fazendo... que tava fazendo aquele... Acho que o Fable Online, uma coisa assim. Então a Press Play era a que fez o Max The Curse of Brotherhood, que é um jogo bom. Quem quer um jogo naquela pegada, aqueles lá do Heart of Darkness, nesse jogo, tem que jogar Max. É muito da hora.
É, assim. E Microsoft fechar assim, a empresa...
É, aí. Essa Kalimba, depois que ainda viu os vídeos lá do... Fable. Do Fable Online lá, pode fechar, né? Não era grande coisa. Mas agora, a Press Play, meu, o Max é um jogo... Nossa, é muito bom. É, eu até fiquei surpreso. Não só eu, né? Todo mundo na época ficou comentando, assim, falou, caramba, Microsoft tá dando cabeçada, né? Mas vai saber, né? Ela deve estar cheia de estúdio pra fazer vários exclusivos pra ela, né? Aí foi lá e fechou essa empresa, né?
Notícia que uma empresa fechou é triste.
Ah, é. Pior que é. Uma empresa de jogo, né?
Principalmente se você for o dono da empresa.
É, faz sentido. Principalmente se você também for funcionário, né? Da empresa. Não precisa ser dono, funcionário.
Também.
Mas beleza. E ainda tivemos lá, né? A série, né? A franquia da Discord, a Resident Evil, celebrando 20 anos. Incrível, mano.
20? Mas, caraca, esse também foi o ano dos
20. É, esse ano foi o da... É, todo ano todo mundo celebra aniversário, né? Mas esse foi o dos 20.
Mas 20?
20, 25. Não, eu fico besta, assim. Eu lembro como fosse hoje, assim, quando apareceu nas revistas, assim, Super Game Power, essa game, o pessoal mostrando as fotos, assim, de Resident 1. Assim. Ah, tipo, a imagem da Jill, assim, atirando num Hunter e tal. Aí, nossa, esse jogo vai ser top. Aí, quando saiu...
Eu nem brigava. Eu falava, credo, esse negócio não vai, ser, não vai prestar, não. Eu falava.
Ah, que mentira.
É sério, eu falei, eu não vou jogar isso, não. Eu nem ligava pra Resident, quando saiu.
Eu nessa, eu né, já sendo doentão, assim, né? Eu comprava as revistas, colecionava e tal. E aí eu, nossa, quando eu vi as fotos, eu já fiquei, nossa, esse jogo vai ser fora do sério. E aí, tanto quando saiu, eu fui atrás, assim, do negócio. E Resident 1, eu lembro também até hoje, quando eu peguei o jogo, e aí a primeira versão dele, se lembra que não tinha mira automática, era um jogo mó difícil. Você chegava pra matar o Hunter, era dois tiros de Colt Python. Aí depois, quando saiu aquela versão da Riot's Cut, que eles botaram o sistema de mira, tipo, automática, que você já mira e ele, se tiver algum inimigo
graças
na tela,
Deus, eu joguei nessa só.
Procura. E quando você chega no Hunter, um tiro só com a Colt Python mata, né? Na versão original, era dois tiros pra matar. As balas já de Colt Python já são contadas, ainda você tinha que dar dois tiros pra matar os infelizes.
E tinha a sensação do momento que era a vibração no controle lá, né? Ah não, agora é DualShock versão.
A Riot's Cut, né? Que é a versão original. Isso não.
A versão original não tinha. Não funcionava nenhum analógico na versão original. Tinha que jogar no digital lá.
E depois também quando saiu a versão original, a versão da Riot's Cut também saiu a versão de PC, né? E a versão de PC ainda vinha com a abertura em colorido, né? Que no PlayStation não era preto e branco, você lembra?
Não sabia disso não. Eu nunca conheci alguém que rodou...
Acho que a do Saturno também não, era preto e branco. Também.
Era preto e branco. Só do PC, se não me engano, que era colorido, né? Outro lançamento também que teve, né, em março também foi lá o The Division, né? O Tom Clancy The Division. Que na E3 todo mundo pagou o maior pau. Todo mundo ficava, nossa, vai ser um jogo, sei o quê. E quando saiu, foi assim, uma semana de auge. Depois do jogo de 180 mil pessoas online ao mesmo tempo que você via todos os dias. Uma semana depois tinha caído isso, tipo,
só
pra,
10, de só
pra 5 mil, mil pessoas. Que o jogo, o pessoal fala assim, mano, é só ficar andando pra frente e ficar matando o cara. Depois você vai, anda mais pra frente e mata os mesmos caras.
E qual o jogo que não é assim também? Todos, se você for ver por isso, todos os outros são assim. Não tem diferença nenhuma.
Porra, Cisne tá falando do seu Paladins aí. Eu senti alfinetado. Falou do Paladins, hein? Foi indireto, hein, Cisne?
Não. Paladins é outra coisa. Paladins é cooperativo.
O The Division também. Você pode jogar sozinho cooperativo.
É que nem a Guild fala. Vá de ponto A para ponto B, derrote inimigo, volte para o ponto A. É tipo, tudo jogo é assim.
O The Division, quando eu vi os vídeos, eu falei, caramba, esse jogo vai ser da hora. Só que aí, depois que saiu e falou que era só aquele negócio online, só sem campanha, sem nada, eu falei, nossa, que desperdício, né?
É, e esse jogo tem uns gráficos bonitos pra cacete, né?
Bonito. É que é jogo da Ubisoft, normalmente sempre tem uns gráficos bonitos. Mesmo ela fazendo os downgrade, né, que ela mostra sempre os vídeos na E3 com muito mais gráfico, depois ter o downgrade, ainda quando sai, ainda é bonito. E esse jogo, realmente. Esse jogo ainda teve uma melhora agora no finalzinho do ano, eles começaram a lançar uns patch aí, começaram a adicionar uns modos diferentes, umas coisas mais.
Bomba patch número 4, bomba patch número 4.
É, o bomba patch, aí começaram meio que querer salvar o jogo, né? Aí parece que começou a popularidade do jogo meio que crescer de novo. Aí agora o pessoal, a comunidade dele já tá não tão grande quanto o lançamento, mas já tá meio alto, assim. Você encontra já bastante pessoas online, assim. Mais de 10 mil pessoas online, né? Agora, eu acho, né?
É, tá bom. Melhor do que nada.
É, melhor do que nada. Outro jogo também foi lançado em março também foi o Trackmania Turbo. Trackmania é uma série que eu acho mó louco, assim. E quando eu vi esse trailer do Turbo na E3, eu pirei, assim, os carros diferentes. Eu gostei pra caramba.
E é divertido o jogo, né?
É porque é descompromissado, né?
Bacana.
Vamos correr, aí você corre, pá, faz looping lá e o carro às vezes cai e vira. É um bagulho muito louco. Você consegue jogar online nele fácil, consegue chamar amigos. É muito louco esse jogo. E é um jogo que não é muito popular, assim. Eu não conheço muitas pessoas, assim, que conhecem ele.
Eu tenho ele na minha lista, sempre quis pegar, mas sempre vejo, olho bem, penso bem.
Mas você sabe que tem o... Você sabe que o jogo base lá é grátis. Você pode baixar e ver como que... Só que ele é simples, assim. É...
Sei. Mas eu nunca me interessei muito porque eu acho que eu vou ficar sozinho nesse jogo.
Agora esse Trackmania Turbo já é uma versão já super atualizada, com cenários bem bonitos, carros, modelos diferentes, que os antigos ainda, os modelos do carro também era meio que...
Caixote.
É, uns caixotes de... Uns carros de Fórmula 1 estilizados, assim, caixote. Sei lá, né? É que a beleza dos carros nesse jogo não é o importante, né? O que vale é a diversão, né, Odi?
Ele lembra um pouco que ele... Quer dizer, não nada a ver, né? Porque
então como que lembra um pouco?
Os carrinhos...
Tem nada a ver, como que lembra um pouco?
O Rocket League, não os gráficos dos carros.
Bem que você falou que é nada a ver. Ainda bem que você falou que é nada a ver.
É. Não, mas meio assim, eu tô vendo os vídeos aqui, é mais ou menos também, né? Mais ou menos. Eu vou falar que é porque...
Não, mas não. Você jogando é mais divertido. É porque você olhando assim, é doideira.
É, isso é corrida mesmo.
E esse Turbo ainda é diferente, que ainda botou novos modos, assim, tem os negócios meio lá de na terra, jogando na terra, não sei o que, o outro, os antigos era meio restrito, só um tipo de corrida, assim. Aí esse agora tem umas, você tem uns carros lá de modelo diferente, aí tem umas corridas que passam na terra, umas coisas diferentes. Esse meio que vale a pena. E no finalzinho de março, ainda tivemos lá, né, o que o Cisne, por anos e anos e anos, afim, sonhou e desespero, aguardou. Quando era pequeno, foi pra escola pensando nisso, né? Que foi, não, além do Zeebo, né? Que foi o lançamento, né? Do Oculus Rift, né?
É o que eu sempre falo.
E o Oculus Rift chegou ao mundo.
É o futuro. The future is now.
A gente já tá no final de 2016. Como que tá a popularidade desse Oculus Rift? Alguém vê muito burburinho?
Não, calma. É todo mundo... O ano da crise. Todo mundo
mas
quebrado.
Mas não só tá... Peraí. Mas você tá falando do Brasil. E o resto do mundo?
Deixa baixar.
E o resto do mundo?
O resto do mundo tá se divertindo, tá?
Muito?
Eu tenho visto aí vários vídeos da galera e tal... É bom.
As coisas é assim, ou sai e faz sucesso, ou morre miseravelmente. Você lembra as TV 3D? O que, que aconteceu com as TV 3D, Cisne? Que todo mundo, não, vai, um futuro não, vai, o futuro acabou, morreu.
Mas esse Oculus Rift é outro meio de interação de troço. O que tá faltando, acho que é trabalhar mais jogos.
Realmente, eu também concordo. Pesadão. Se botar ou fizer um óculos do tamanho de uma lente de contato, eu começo a acreditar.
Leve,
agora um trambolho desse
leve,
aí...
Porque ele é muito brutão, o pessoal tem reclamado que ele soa, o pessoal soa muito, é pesado. Da dor no pescoço.
Eu avisei, aí, ó. Também eu falei lá nos podcasts atrás, lá. Quando o pessoal começar a ter torcicolo, o pessoal vai abandonar isso daí.
Isso mesmo,
aí,
é caro. Aí. Precisa de uma máquina poderosa pra rodar, não é qualquer máquina. Precisa de jogo bom pra funcionar, não é botar qualquer jogo meia boca. Meu, eu acho que é a TV 3D2 isso aí, o retorno.
Não. O óculos de vai bombar.
É, se o Cisne falou, então... Né?
Então vai falhar miseravelmente, né? O Cisne aposta, falha. O Cisne apostou no óculos do Master System. O que aconteceu com o óculos do Master System?
Boa pergunta.
Pra mim, super funcionou.
Então, por isso que eu falei, o Cisne apostou no óculos. Eu tô falando além de você. O que aconteceu? Mais nada, não tô falando só você.
Bom, a pistola, pelo menos, os caras usaram pra fazer assalto, né, aqui no Brasil, né?
Assalto,
pistola.
Né? Agora, pra o óculos, só o Cisne que andou andando aí, né?
Não é possível que você não viu ninguém que tenha tido óculos jogado ao Tihama.
Não, eu que tinha o óculos, eu vi um monte. Agora, falando bem dele, eu nunca vi.
Ah, dá uma dorzinha de cabeça, mas era divertido.
Dá uma dorzinha de cabeça, coisa leve.
E o pior é que não funcionava pra nada. A única vez que eu fui tentar jogar o jogo, aquele OutRun nele, nossa, você não via nada diferente, só via uma cor nojenta lá. Era horrível aquilo lá.
Tu nunca foi pra rua pegar a mulher com ele? Acho
que só pra ah, tá, então
beleza. A que ponto a gente tá indo nessa conversa
aí. Aí tu ia ver que a sensação, como é que ele deu certo. Aí tu ia ver como é que ele deu
você
certo.
Você acredita então ainda no Oculus Rift, Cisne?
No Rift, com certeza. Vou ter, se Deus quiser, vou ter um Rift e vou gravar pra vocês.
Gente. Mas isso aí foi março. E abril, né? Tivemos lá a Microsoft anunciando, né? Lá o... que tava descontinuando o Xbox 360, né? Microsoft é foda, né? A maioria das empresas demora anos e anos pra nem falar, né? Deixa lá a coisa, ela foi e matou já falando. Deixava, não precisava falar, né? Que tava. Deixava lá, continuava vendendo, fazendo seus números.
Quer copiar a Nintendo? Nintendo, quando lança um, já mata logo, que nem o Wii U lá.
Ou pior, fazer igual a Sega, que a Sega quando parou foi mais ou menos assim.
Não, olha o outro vem lembrar o Dreamcast, um negócio tipo 20 anos atrás, ele vem lembrar. Esse tem que estar. Tacar alguma coisa.
Que ia sair
o
fora.
Eles têm que tacar ou um Saturno, ou um Dreamcast, alguma coisa. Tem que tacar.
Tem que lembrar deles, né?
Zeebo.
É mito.
Isso é um bagulho que eu acho desnecessário. Pra mim, ela não precisava ter feito isso. Deixava lá, continuava e tal. E que nem agora ainda tem o negócio da retrocompatibilidade. Aí depois o pessoal fala assim, mas o que eu vou fazer com esse jogo? Eu comprei e não tem mais. Aí joga no Sony. Não precisava ter falado. A Microsoft às vezes faz uma... Também não vamos reclamar de uma...
Mas é dela, ela fala o que ela quiser. Ah,
ela foi, realmente. É, verdade.
Teve os motivos,
realmente.
Ela quis aposentar o Xbox, pronto, já achou que tinha dado outras
coisas. Não, e ela achou que o Sony já tava bem encaminhado, né? Então, vou matar o videogame dela que mais deu sucesso, né? E ainda também tivemos lá a SNK Playmore anunciando que ia trocar, né, o nome dela e ia voltar pras origens, né? Só a SNK, né? Acabar com o Playmore. E voltar também com o logozinho, né? Que...
Você viu o logo?
Que o Load até me comentou, né, que tinha mudado e eu tive que eu tinha reparado lá o SNK, né?
Estragou. Tava tão bonito o logo na minha cabeça, agora ele vai canto desse jeito. Tão nostálgico que tava. Tava tão bonito, eles fizeram. Tava tudo lindo.
SNK, The Filter is Now. Uma bonita quando aparece agora.
Vamos ver se agora ela toma rumo mesmo agora, né? Já mudou o nome, voltou
vamos
o logo
ver,
antigo.
Agora ela tá... Eu tô sentindo firmeza. Garou veio pro Steam. Eu tô sentindo que eles estão dando uma atenção pra galera.
Engraçado
aí.
Que o Garou já tava no banco de dados do Steam tipo uns 15 anos. Acho que desde quando fundou o Steam já tava lá. Você editava lá, já... Só agora pois que saiu pro PlayStation 4, então que eles resolveram lançar. É, mas beleza. Em abril também, né, tivemos lá o lançamento lá do Quantum Break, né, exclusivo, né, de só é Sony PC, né, não vai sair pra PlayStation, não, isso aí ou vai. Não, Quantum Break é o exclusivo, né, aquele lá do cara que para o tempo, né, tipo, congela, assim, não é esse?
É, eu não cheguei, eu vi, só vi uns vídeos só, mas não sei, a galera não comentou muito desse jogo, não.
Ninguém tem PC pra rodar isso aqui, né, vou ser sincero, né.
A versão do Sony, eu não sei, não tem, deve ter esse problema, mas a versão de PC, o pessoal no começo falou que tava bem mal otimizado, assim, que era super pesadão. Depois começaram a sair os patch, aí foram arrumando, né. Aí, tanto que a Microsoft, que foi justamente naquele tempo que a Microsoft começou a falar lá do que tava acertando ainda o sistema dela do Windows 10, não sei o que, com os jogos, e que ia ter esse tipo de problema, né, mas depois ia se resolver, né. E aí o pessoal, beleza, né, se for assim, tá bom.
Beleza, então
assim sim. É, se for assim, tá bom, né, mas vamos ver os próximos, né, mas então, mas aí no Quantum Break teve esses problemas, mas eu sei que depois que soltaram os patch eu não vi muita reclamação, mas aí que tá também um problema, né, mais um problema. E o pessoal também não falou muito, será que se o jogo é tão legal assim, né, tem essa, né.
Não, o pessoal falou que era legalzinho.
Um dos problemas do jogo é que ele começou o Xbox e na lojinha do Windows, tipo, isso já limita pra muita gente, ainda mais naquele esquema da Universal Apps. Aí, tipo, quem jogou, tirando a galera que comprou na lojinha Universal do Windows, jogou no Xbox. Então, se você quer saber alguma coisa, você tem que falar com quem jogou no Xbox.
Mas ele depois também saiu pro Steam, né? Tá ligado? Que ele tem no Steam, né? Mas saiu
pois
bem...
é, ele saiu bem depois pra Steam. Mas é aquela coisa. É, todo o fluxo de assunto e tudo mais ficou pra galera. Ficou com a galera que jogou o Xbox
do Windows.
Se dizer, né? É. E como se sabe, na internet a galera quer falar de PlayStation, não quer ficar.
Então, vamos lançar a campanha, o Play 4 pro Guilty.
Além do Quantum Break, também teve o lançamento de um jogo que eu fiquei doido quando anunciaram na E3 ainda de 2015. E depois todos os vídeos mensais que a bendita da Nintendo ficou lançando, eu fiquei acompanhando. E aí teve atraso, que era pra tentar ir no final de 2015, não saiu, atrasou. Aí eu falei, nossa, é pra melhorar. E aí quando lançou em abril
Nintendo vive de engano,
de 2016, o Star Fox Zero, e eu comprei esse jogo, meu Deus do céu. Foi triste, mano. E sabe o que é o pior do jogo? Os controles do jogo. Como que conseguiram estragar o jogo daquele jeito, mano? É terrível, assim, você não jogar aquele jogo com controle do Wii U, meu. Sabe o que eu fico torcendo? Que os caras, tipo, agora vai ter o Switch, os caras me lançam, tipo, uma versão dele, meio remasterizada HD e com certos controles. Porque aí não vai ter aquela necessidade do controle do tablet lá, aquele tablet. Porque jogar com tablet é horrível.
O problema é que o Dissection não se acostumou com a nova
vai
tecnologia.
Vai na internet e vê qualquer pessoa comentando. É horrível. A empresa que fez, que não foi a Nintendo mesmo que desenvolveu, né? Foi a... Como que é? A Platinum? Não lembro agora o nome da empresa que fez. Esqueci o nome da empresa. Então, fez um controle pra esse jogo que você não tem nem noção do que tá acontecendo em volta, assim. É muito horrível tudo, assim. Pra virar a nave, assim, já é uma desgraça.
Ah, eu não sei. Eu prefiro ouvir uma segunda opinião.
Ah, todo mundo vai comentar que os controles desse jogo é ruim.
Apesar que eu não gosto de Star Fox, pra mim, tanto faz. Se for bom ou ruim, não vou jogar mesmo, não gosto.
É porque o pessoal tava naquela expectativa, né? Desde o 64 não saía, né?
Teve uns joguinhos tipo spin-off aqui pra DS, coisas mais spin-off, assim, não é Star Fox mesmo.
Uma sequência, assim, vamos dizer, direta.
Os que teve foi aqueles que você saía andando, assim, atirando, você lembra?
Não, mas o pessoal tinha o pessoal não tava naquela, né? Eu quero daquele que foi como foi
no 64, né? Super Nintendo, né? E depois 64, né? A evolução 64, é isso que todo mundo pensava. Eu mesmo achei isso, mas visualmente é isso. Você olha, assim, o jogo é isso, mas o jogo tem uns controles, assim, que é o tablet maldito do Wii U, meu. Sei lá, os caras quiserem empurrar aquela droga. Fazia o jogo pra funcionar no controle normal do Wii U, que o jogo tava perfeito. Mas quiseram inventar, deu no que deu.
Eu ainda prefiro ver uma segunda opinião, mas tudo bem.
Mas em abril, né, já que em março teve o sonho do Cisne se tornando realidade, né, abril também teve lá a continuação disso, né. O HTC Vive, sei lá como que fala isso aí, foi lançado, vai, né, que é a parceria da Valve com a Vive lá, né, sei lá. Que aí você já vê, né, a Valve não botou as fichas dela, né, nesse negócio de realidade virtual, né. Ela falou assim, vamos fazer, né, mas vamos fazer uma parceria com alguém, né, porque fazer sozinho e arcar com prejuízo não vai dar certo, né.
É mesmo que fez o controle, não, né?
Não, quem faz o controle é a Valve, caramba. Tanto que chama HTC Vive, não é Steam Control, Steam Óculos. Não é Steam Óculos. O Vive já começou a ser meio coisa, porque, se lembra o preço? Já começou com um preço bem assim, né? 800
muito,
dólares, meu. Todo mundo já ficou assim, meu Deus, vai sair com esse preço aí, pode parar. Aí a única vantagem que o pessoal comentava, né, era aquela ideia lá de, não, que eles descobriram o esquema pra não ter enjoo, né? Porque o Rift tem esse problema do enjoo, né?
É só não jogar.
Vamos botar o preço carão, que aí ninguém compra e ninguém fica enjoado. Resolvido.
Você não vai investir nesse aí não, Cisne, com o tempo?
Eu vou.
Mas mais uma vez eu te pergunto, você ainda, já estamos já em abril, você ainda acredita na realidade virtual?
Com certeza. Já tem um campozinho lá no Steam, se vocês repararam, né? VR, já viram? Lá no finalzinho.
Mas antes de ter o Vive, já tinha. Antes,
já
porque
tinha,
porque o Rift, quando, reparei, antes não. de ser lançado, todo o pessoal que pagou lá o Tark e tal, tinha acesso ao Rift. E aí eles testavam alguns jogos que já estavam no Steam. Então, alguns jogos já tinham isso aí desde 2015, no final de 2015 já. Suporte. Só que ficava assim, só suporte a VR. Agora eles colocaram lá VR e HTC Vive, fazendo uma propagandinha, né, do dele, né? E em maio, né, tivemos lá a IGN, né, comprando lá o Games Trailer, né, da GIF Media, né? Alguém sabe o que que é isso, meu senhor do céu?
Pelo nome, não.
Eu só conheço a IGN, só.
É, então, a gente colocou porque a Maia foi super povoada, né? A gente teve que colocar mais alguma coisa, mas a IGN, apesar que realmente, né?
Não tinha o que falar em maio, aí botou isso aí.
Realmente, né? É difícil você ver alguma coisa falada especificamente, tipo, de uma, tipo, IGN, assim, né? Você não vê muito assim, né? Você fala, ah, a IGN soltou não sei o que, não sei o que, mas a IGN comprou não sei o que ou fez não sei o que, é difícil você ver falar uma coisa assim, né?
Meio sem sentido.
Então, mas além disso também, né? Teve lá a Star Breeze Studio, adquirindo os direitos lá da franquia que o Sisney durante um tempo aí. Não, que levou o Sisney à marginalidade durante um tempo, né? Adquirindo os direitos da série Payday, né? Que era lá da 505 Games, né? E aí, Sisney? Você ficou empolgado com isso? Você não viu grande diferença?
Pra mim não mudou muito,
continuou
não.
Os milhões de atualização, né?
É o defeito principal do Payday 2, né? O 1, não sei, mas o 2 é triste. Prepare o HD e a internet
pior,
que vai ser usada.
Até muito. Hoje eu abria o Steam, aquele negócio de atualização, até hoje eu tenho lá do grupo, não sei o que lá, desse negócio do Payday 2 lá, do Payday, pra ganhar o Payday lá que eu entrei. Até hoje tá lá. E hoje, quando eu entrei lá, tá a notificação assim, nova atualização pro Payday 2. Oi,
caraca,
mais um,
mano,
incrível.
Mas é muito, mano. Eu desinstalei ele, mas se eu instalar, vou ter
não,
que ficar acho que uns dois
aí
dias
aí
só pegando de atualização.
É três meses.
Caraca, maluco. Tá doido. Muita coisa. A gente tem que parar com isso.
Não, enquanto não sair o 3, os caras vão ficar atualizando isso aí, né? Agora tem que esperar o 3.
É, por um lado é bom, né? Que o jogo não tá abandonado. Né? Diferente do Street 5.
É,
né?
Mas o Street 5, os caras tão na correria. É você que não tá vendo o resultado ainda.
A cada duas semanas tem uma atualização pra você fazer também. Não sei o que é que eles fazem lá, mas tem. Quem paga, vai
agora, não, mas agora as atualizações do Payday, aí é que tá. Tem atualização, mas você vê as atualizações do Payday, você vê. Você entra lá, tá lá. Mesmo se for máscara nova, você vê as máscaras. É, introdução, tem, às vezes você entra lá, tem filminho que eles colocam. E, né, em maio também tivemos lá um dos primeiros arrasa quarteirões do ano, né, sei lá. Ou não, deve ter alguém que não gosta, né, mas tivemos lá o lançamento, né, de Uncharted 4. Ou Chiefs, hein, sei lá.
Fim de um ladrão. Eu joguei só aquela vez que eu fui encerrar na casa do colega lá, né? Aí me zerei também. E foi adiado também, né? Que era pra sair em fevereiro, depois ia. Aí foi pra março, foi pra abril. Aí o pessoal já tava ficando. Ih,
não,
vai
esse
sair,
aí não
vai
era
sair
pra ter
saído,
não. Mas esse aí não era tipo no final de 2015, se eu não me engano. Aí depois adiaram pra 2016.
É, novembro por aí, novembro de 2015. Aí foi adiando. O pessoal já tava começando a falar, ih, vai dar merda isso aí.
Vai flopar. The Last Guardian, todo mundo começou a achar The Last Guardian.
É, novo, né? Na squadinha.
E também não tinha saído, não, também não foi lançado até então, né? Em maio ainda, né? Não tinha sido lançado.
Nem até lá ninguém sabe. É, eu já sabia que ia lançar, né? Que não tinha
ou não,
né?
Porque...
Na E3. É, não, porque na E3 anterior tinha avisado.
É, então, mas o Uncharted 4 ficou meio assim. O Uncharted 4, eu lembro que quando eu vi a primeira vez uns videozinhos, eu fiquei meio um pé atrás. Só que aí depois, quando eu vi aquele vídeo cabuloso da E3, você lembra? Deles correndo lá com aquela tela dos...
Sei.
Na feira, aí, né? Aquele vídeo ali já me conquistou.
Saiu, deu tudo certo, o jogo é lindo, vai sair atualização.
Nossa, esse jogo é demais, mano.
Mas ainda não é sucesso.
É porque tá preso no PlayStation lá.
Não vai sair nunca de lá também, né? Porque é da Sony.
É, pois é.
Mas é bom.
Então, mas o Uncharted 4 foi assim um sucesso absoluto em maio. Tanto quanto o próximo, o outro também lançamento, quanto o Doom. O Doom 2016, né? Que nem todo mundo falava. A gente viu as primeiras notícias desse Doom na E3 de 2015. Fudiu cabeça, porque até então ninguém sabia.
A gente acompanhou ao vivo, né? Aquela apresentação. Dimensão, caraca, ninguém sabia.
Todo mundo antes disso achava que seria Doom 4, alguma coisa assim, né? E aí depois, um tempo depois, os caras anunciou que o Doom 4 tinha sido cancelado porque parecia Call of Duty, né? E aí ninguém nem tava esperando muito, e aí quando chegou naquela E3 2015, apareceu o vídeo lá. E depois todos os vídeos que foram sempre aparecendo, cada um a gente ficava mais assim, meu Deus, eu preciso muito jogar isso, eu preciso muito. Quando o jogo saiu, não decepcionou, meu. Caramba, que jogo animal, esse.
A não ser no preço, né?
A empresa, não, que empresa que é?
Hoje em dia já tá tranquilo.
Hoje em dia, né?
Não, ainda tá, o preço dele normal é 200 e pouco, não é? O preço dele normal é 250.
229.
Podia ser pior, podia ser Activision. Seu jogo pode ter nascido em 90, seu jogo pode ter saído em 98. Está custando hoje o mesmo valor.
O problema da Activision é que ela não baixa. Mas ela não, ainda não coloca os preços na altura dos preços da...
Bethesda.
Então, não coloca. Porque a Bethesda, ela coloca os preços hoje em dia lá no céu. É incrível o preço que ela coloca. Você lembra o Fallout 4 quando saiu também? 200 e pouco também. A Bethesda gosta de chutar o pau. É que depois ela ainda baixa, né? Agora a Activision coloca um pouco mais baixo, mas pra baixar, nunca, mano. É incrível. Mas Doom valeu a pena, fala a verdade. A espera valeu.
Rodou no PC sofrido, engasgando, rodou.
Ah, é que você ficou... Ah, é, você falou assim, cara, eu nem acreditei que rodou em 4 GB, né?
Tava pedindo 8 mínimo, parece. Nem lembro mais. Aí eu não tenho comentário, fui de enxerido.
A gente ainda assistiu o Cisne também fazendo uns vergonha alheia, né?
O Cisne querendo jogar sozinho, aí o Sete, não. Aí ele falou, ah, Cisne,
eu
vou ali, mulher tá chamando, nunca mais pegou no jogo. Pegou
isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, foi bom a gente ter falado isso, porque ele nunca mais jogou.
Eu tô tentando escutar a história e os caras... Mano, mas tá muito ruim.
E por que você não tá tentando escutar a história agora, nos outros dias que você no jogo, que a gente não tava?
Não, porque eu tô na missão do Paladino, mas eu vou pegar ele de novo, calma. Eu tô pensando em fazer, sabe o quê? Maratona Natal ele.
Eu peguei emprestado esse jogo, já salvei, já devolvi, o cara tá aí. E maio também teve o jogo aí que segundo o Cisne, se não fosse pago, seria a sensação. Mas já que é pago, tá fazendo a empresa dele morrer de fome, né? Que foi o Overwatch.
Vai morrer de fome. Não vai morrer de fome, vai ficar mais do mesmo. Porque o jogo tem um potencial ferraz. É muito pra... Porra, eu acho que é o jogo do ano cooperativo, cara. Os caras fizeram um
Você tem que entender, mas o pessoal compra, filho.
Mas 200 pontos, cara.
A comunidade desse bagulho é gigantesca. Vai lá ver. É mó bagulho gigante.
Pois é. Tá crescendo cada vez mais. Mas eu tô tentando arrumar uma brecha pra entrar, mas o máximo que baixou...
É tipo infiltrado. O máximo que baixou foi 150. Tem que entrar. Pois é. Tá difícil.
Eu tô vendo os sites lá de preço e tal, mas o máximo foi 150 que eu achei. 140, eu falei, não dá, não gasto. Vou ver de Natal, vou ver se o pessoal dá uma
tá chegando aliviada. Aí, é fim de ano ainda, né? As vendas
da... Mas esse jogo é desse ano, o problema, você tem que entender que esse jogo é desse ano. Então, mesmo sair promoçõezinhas lá na BattleNet, esse negócio, não vai ser a promoção que você está querendo, não vai pegar 50%, vai.
Overwatch, por enquanto, não vai.
Mas não se preocupa que jogo da Blizzard fica eternamente, não tá vendo aí os caras jogando até hoje o Warcraft?
Não, é isso que me anima, tá lá jogando Diablo
2. Diablo 2, 1 ainda tem, você vai entrar. Tem um.
Ainda tem?
Ainda dá pra você ter, ainda você pode ter ainda.
Não, o bom é isso, que a empresa não abandona os jogos. Isso é bacana.
Só quero ver o Cisne virar pro AP nisso aí. Tanto jogo que o cara quer. O cara quer não, virar pro AP.
Primeiro Paladins. Primeiro Paladins.
É Counter Strike, é Paladins.
Tô na missão do Paladins. É, o Counter Strike agora eu tô louco. Agora eu fiquei doido, mano. Quero tudo ao mesmo tempo.
E então, em junho, né? Como não podia faltar, né? Tivemos lá a toda linda E3 2016, né?
Toda linda.
Los Angeles. Convention Center.
Pode não ter sido tão boa quanto a 2015, mas foi boa pra caramba, eu gostei. Foi como muitos dizem, até o Cisne falou, foi o DLC, né, a expansão, né, de 2015.
Da 2015.
Que eu gostei, né.
Eu gostei também, apesar de foi tudo mais do mesmo.
Foi o mais do mesmo legal, coisas diferentes. É, aquele negócio, a gente diferente. Tem um episódio dedicado a esse, o pessoal quiser também, né, só dar uma ouvidinha lá, tá, né, o merchanzinho, né, Cisne.
Não confere.
E ainda tivemos em junho mais um aniversário, não foi de 20, mas foi o que nem falou, ou é 20 ou 25. Foi de 25 anos.
De quem?
De Sonic, o ouriço da Sega. Você se lembra a primeira vez que você jogou Sonic na sua vida, Cisne?
Sonic,
já que você veio da Sega, você tem que ter marcado isso aí.
Master System. Foi o primeiro Sonic que eu peguei. Sonic 1 de Master.
Também.
Foi no Total. Master depois
System.
Que
eu não, joga, a primeira vez que eu joguei foi no Mega já.
Depois que eu fui pro Mega, eu vi que realmente não tinha nada a ver com Sonic. Ou mesmo assim, no Master, aprendeu a lição no Sonic Chaos.
Como assim? Não entendi. Você achou melhor do Master do que o do Mega?
Não. O Sonic 1 e o 2 do Master, faltava muita coisa do que o do Mega já entendeu? Aí eu achava isso assim, sei lá. Mas eu, gostei da experiência, gostei. Joguei todos, do 8-bit, também, 16, joguei também. Tudo. Aí quando começou esse de Adventurezinho aí, que eu me afastei um pouco, eu achei que não é pra mim, não.
Interessante, depois eles ainda tentaram voltar com Sonic 4, apesar que você falou que não jogou esse ainda.
Não,
tô falando esses modos... Não,
eu tenho, mas não joguei.
Desses que querem na pegada como fosse o antigo, que é o 4 mesmo, que é lateral, apesar de ser o gráfico tipo 3D...
É, estavam previstos pra lançar 3 episódios, mas só lançaram 2.
Só lançou 2, né?
É, tão bom que foi.
É, o pessoal não curtiu muito. Eu só achei meio estranha a física do jogo, assim, é meio estranho. Principalmente, eu acho que eu não lembro se é do primeiro ou do segundo. Porque às vezes você vai dar umas freadas. Parece até o jogo do Papalego lá do Super Nintendo, que uma vez o Guild falou que era difícil pra caramba parar na plataforma, e eu tinha que concordar. E esse Sonic tem esse problema aí.
Eu não tive esse problema com esse Sonic.
Eu tive esse problema, eu achei meio estranho. Mas então, mais uma empresa. Mais uma franquia, né? Comemorando seus 25 aninhos aí. Já tá ficando velho, né? 25 anos. Cara,
tá ficando velho.
A gente é velho, né? Nessa bagaça. E junho, já que além não teve tantas coisas assim, né? E da E3, dos 100 anúncios da E3 e do aniversário do Sony, tivemos lá um jogo que muitos acreditavam que nem
que
ia mais sair.
25 anos pra lançar.
Não chegou a ser 25 anos, né, hoje? Mas que...
Foi quase.
Mas que o pessoal que doou aí no Kickstarter aí chegou a bater os 4 milhões e depois pediram mais 1 milhão e não viu o jogo dele sair nunca, né? Que foi lá o Might Number...
Nada.
O Might Number 9, né? Lá do Inafune, né? E que... Meio que não agradou muito, né? O pessoal meio que caiu matando esse jogo, né? Tanto que até o próprio Inafune, depois no Twitter, ele mesmo soltou lá que era melhor que nada, né?
Só que aí depois disseram, não, foi o intérprete que traduziu errado, que não era bem assim, não sei o quê.
Soltaram essa depois? Isso aí eu nem...
Soltaram, mas né, depois que já tava feito, já tinha colocado a merda no ventilador, não tinha mais pra onde correr.
E o Old ficou decepcionado com esse jogo, né, Old?
É, eu já falei já no episódio que eu não lembro, mas é... A gente só tocou nele pra falar mal mesmo de novo.
Não, e porque foi um jogo, tipo...
Se os caras criam vergonha na cara.
E também foi porque um jogo que foi tão mal, assim, recebido que foi popular pela sua má popularidade.
Não deixa de ser uma propaganda, né?
Então, foi uma propaganda negativa.
Negativa.
Mas esse jogo ainda atrasou, Cid.
Então, o tempo foi o vilão dele.
Só o tempo do
personagem. Só o tempo que a galera...
Hoje jogou aí e falou que o tempo foi o menor problema dele.
O erro foi ter demorado demais pra lançar. Ele querer lançar pra todas as plataformas também de uma vez. Só.
Não, o problema nem é da plataforma, porque...
Teve lançou pra tudo, lançou pra Atari, pra Master System, queria lançar pra tudo lá, não lançava pra nenhum, aí...
Queria abraçar o mundo.
Não foca em alguma coisa aí também, ou então não vai pra...
Criou muita expectativa, aí quando lançou...
Já começou pela aquela arte conceitual, né? Que mostraram aquele dali, o pessoal já pensou que nossa, vai ser desse estilo, assim, não
pessoal,
sei o quê,
no
né?
começo, o pessoal achou que ia ser um jogo pixel, né?
Mostrou um vídeo do desenvolvimento lá, tava até bonito.
O desenho, traço dele, né? Eu lembro disso. Nossa,
primeiro
pessoa
vídeo ali,
eu falei,
não, isso aí vai ter futuro. Aí depois, quando foi adiando, começou a dar as porcarias lá e mostraram aquilo, falou, não tem condição não. Ele gastou uns 4 milhões em cabarés, em lugares assim, não tem como não.
E o interessante é que, tipo, 4 milhões não deu, o cara teve que pedir mais 1 milhão ainda pra ter voz, né? Isso aí foi junho, né? E julho, né, que também não foi, assim, grandes coisas, né? Tivemos lá, o Cisne deve manjar. Joss Mosqueira, o diretor do Diablo 3, anunciando que tinha saído da Blizzard. Você sentiu falta, Cisne?
Não, porque eu não jogo Diablo. Diablo eu joguei só o primeiro e o segundo eu cheguei a jogar pouco, mas não me pegou, não. Esse cara é responsável pelo quê?
Ele é só o diretor, só.
Então, e outra coisa. E é justamente do jogo Diablo que o pessoal falou que teve, pelo menos no começo, grandes problemas, assim, de direção. Assim, o pessoal depois foi consertando o jogo, assim, depois. O jogo que teve tipo, um diretor diferente, não caiu nas graças das pessoas tão rápido. Os caras tiveram que fazer outras coisas durante um ano inteiro, assim, demorou acho que mais de um ano, assim, pra o jogo começou a agradar as pessoas. Quando o jogo começou mesmo a agradar, quando arrumaram as coisas, foi quando depois anunciaram que ia sair pro PlayStation 4, uma coisa assim, porque ele saiu primeiro, acho que pro PC, se eu não me engano. Não teve uma pegada dessa? E aí depois, quando anunciaram que ia sair também pros videogames, que aí a versão do videogame saiu sem uns negócios lá de você poder comprar uns... Eu não lembro, que tem no videogame, no PC, tinha uns negócios lá de você comprar item, item, vender item, e falava que isso aí quebrava o jogo.
Ah, o mercado?
É, o mercado. E na versão do videogame saiu sem isso. E aí o pessoal começou a ver que o jogo tava prosperando porque não tinha isso. E aí foram depois lá e arrancaram isso aí do PC. E foi quando começou a melhorar.
Não sabia, não.
Essa eu não sabia também, não.
E além disso, né, teve o... Acho que foi o jogo do ano. Esse sim que foi mais popular, o jogo mais falado durante o ano. Cujo que foi mano, o Pokémon GO, né? Esse sim.
É o jogo modinha. Esse pelo foi o menos verdadeiro
lá,
jogo
principalmente
modinha.
Lá fora. Aqui foi uma moda, mas lá fora isso aí...
Isso aí virou uma doença não,
e,
lá fora.
E toda
aqui
hora você entrava em jornal, SBT, Bandeirante, Globo, toda hora assim. É, e a febre do Pokémon GO lá fora, ele é manadas. Aí mostrava o pessoal mostrando os videozinhos. Até nos jornal mostrava o Pokémon GO.
As histórias, né? Que as crianças entravam no cemitério lá de noite, lá, sei lá. E entravam em área particular, teve gente que tomou tiro.
Engraçado
sei
que
lá,
os caras começaram a ter que mandar pedido. Eu não esqueci o nome da desenvolvedora desse jogo, não é a Nintendo. Mandar desenvolvedor pra empresa que desenvolveu o jogo pra tirar, tipo, lá os museus, pra tirar os cemitérios dos mapas do jogo. Pra
local público.
É, pro pessoal não. Porque tinha lugar que aparecia Pokémon que era meio. Que o pessoal se sentia meio incomodado, tipo, aparecer dentro das tumbas do cemitério, os baratos meio estranhos. Fora também os assaltos, né? Que também começou a acontecer, você lembra? O pessoal jogando isso aí e os assaltos comendo solto, né?
E aquele vídeo que teve o pessoal passando no trânsito lá, todo mundo parou lá e foi na praça, foi em Nova York, parece.
Foi em Nova York, eu sei.
Parou tudo ali, quem tava dentro do carro saiu.
Falaram que tinha um Pokémon raro que tinha aparecido. Eu não lembro agora se foi perto lá daquele Times Square. Foi um lugar conhecido ali de Nova York, eu não lembro agora.
Foi nos becos ali.
Mas é um lugar bem famoso, assim, de Nova York. Aí o pessoal tudo saindo lá, multidão. Aí agora deu uma meio esfriada esse jogo, né? E aí tanto que os caras...
Isso aí é uma atualização... É, deu uma esfriada, mas deu uma atualizaçãozinha agora.
Não, mas anunciou que agora vai ter uma... Acho que o ano que vem mesmo, assim, no começo do ano que vem, vai ter uma atualização que vai ter a colocar os pokémons raros, assim, que o pessoal tava pedindo, né? Eu acho que é pra tentar dar um novo up no jogo, né? Não sei.
É, já deu. Modinha passou, acabou.
É, agora é o Pokémon Back, né? Vai se chamar. Entendeu? Pokémon Go, Pokémon Back.
Ai, meu Deus. Esse é o momento pra ser nossa do episódio.
pra
azar.
Foi pra acordar,
é
galera.
Porque julho foi meio... Pá, só teve isso mesmo, né? Então, precisava
disso. É meio de férias, disso. Né? Não tem nada que... Ou se tinha, a gente esqueceu de botar aqui
se
também.
Se tinha, também não foi tão relevante, né?
Quem faz nada no mês de julho?
É, mas aí chegou agosto. E agosto já teve lá a Nordic Game, né? Adquirindo os direitos lá da THQ, lá do Darksiders da vida e tal, né? E todo mundo acreditando que, enfim, então pode ter o tão sonhado Darksiders 3, né? A continuação, né? Além desses HD remaster que tá aparecendo toda hora na Steam aí. O pessoal que tem a versão do Steam toda hora. Pipocas. É, o meu coisa lá, eu tinha no começo falado que tinha que comprar. Daqui a pouco um dia eu entro lá, já tá aparecendo lá a versão HD sem eu ter comprado. Aí o pessoal não sei o quê. Cada dia tem um negócio novo desses HD doido aí. Aí depois anuncia que só o HD 1 que o pessoal ia ganhar de grátis. O HD 2 o pessoal tem que comprar.
Tô dizendo, ela vai aparecer. Compre um jogo que é HD, mais HD que o jogo
que HD. Ah, mas a próxima geração muito provável vai ser isso aí. A gente vai... Vou jogar, eu acho que o Darksalk é HD. Alguma coisa nesse tipo aí. O HD... É, os do PlayStation vai ser o HD Pro, né? Tem o HD e o
não
HD Pro.
Não saindo um HD enganação, que nem um tal de Sleeping Dogs, né?
Mas esse negócio da compra aí das franquias da THQ foi legal, né? Porque pelo menos não vai deixar morrer, né? Eu espero, né? Os jogos, né?
Eu espero, né? É, né? Falou bem.
É, porque vai que ela comprou, só tá querendo ganhar dinheiro com os HD, né? Mas não vai lançar nada de novo. E aí morre, né? Que tem, pode acontecer isso, né? E em agosto também tivemos lá, né? O The International 2016, né? 2016. O torneio lá do eSports, lá, que bateu os recordes lá da história, lá, que até os caras fizeram lá na arena, lá em Seattle, lá, que bateu lá 1 milhão, sei lá, 1 bilhão, um negócio de premiações.
E tá crescendo.
O pessoal do eSports até ficou tudo super ouriçado. Eu lembro que nessa época, em agosto, o Cisne ainda não tinha nem pensado ainda, tipo, nessa febre dos multiplayer. O Cisne até comentou assim, vamos montar um grupo, sei o que lá, porque ele ficou empolgado, pra gente ver se consegue participar. Você lembra disso, o Guild? Que aí o Guild até falou assim, mas não, mas isso aí, mano, os caras já tá mó tempo de classificatória.
Mas não, é impossível, mantenha o sonho vivo.
É, então, mas o Cisne achando que a gente fizesse, já ia conseguir entrar no bagulho ainda, só o Cisne mesmo.
Já tem talento, o Cisne já tem talento, já ele sabe, já vai certo.
Uma coisa é boa no Cisne, pelo menos. O cara acredita em tudo, mano, o cara é otimista, meu. Não pode, isso a gente não pode negar, pelo menos é um ponto positivo nele. Em todas as coisas péssimas, terríveis ou abomináveis dele, isso é um ponto positivo, né? Então, e isso mostra o quanto o esporte está crescendo, né? Porque, além disso, quantas vezes a gente já comentou coisa de esporte nessa retrospectiva aqui? Várias vezes já.
Pois é, e já pegaram uma emissora de TV também.
Então, É,
pra transmitir, quer dizer.
Não, mas a ESPN mesmo já passa, já hoje em dia, jogo.
Pois é, então. A Global já tá passando, a Globo.
É a moda, né? A moda do momento, né?
Não, mas esse tipo de moda é que pode ser moda, mas é um negócio que demora, assim. Não é um negócio que passa, mas quando aparecer uma coisa diferente, né? Isso aí não é assim também. Nem tipo Pokémon GO, nasce hoje, amanhã já morre.
É porque são vários jogos.
E além disso também, né, tivemos mais um lançamento, né, em agosto, tivemos lá o Deus Ex Mankai Divided, que diferente do Human Revolution, o pessoal meio que não comentou tanto, assim, o lançamento e tal. O jogo foi mais comentado antes, quando apareceu os trailers, lá no 2015, que a gente comentou, depois E3 2016, que a gente comentou, e aí o jogo não foi tão, assim, popular, não sei o que aconteceu com esse jogo.
Aconteceu que a internet hoje em dia tem mais comentadores que jogadores.
Mas será que o jogo é bom? Esse que é o pior, né? Você não vê... Quando vê falando, é falando mal. Agora, se o jogo é bom, ninguém
se
fala.
Se é bom, eu não ouvi ninguém dizendo que é ruim, certo? Eu ouvi mais críticas sobre o famoso pré-venda e conteúdo que você pensa que vai ter sempre, mas é... Usou, acabou.
Ah, ué, tem isso nesse jogo?
Sim, os itens da pré-venda é usou, acabou, já era.
Nossa, a que ponto chegamos?
Isso, não, mas é engraçado que isso aí é um tiro no pé da própria empresa, que depois o pessoal fica com receio de comprar jogo dessa empresa pré-venda. Quem vai falar assim, ah, eu lembro do Deus Ex lá que eu comprei e os itens tinham a data de validade. O que adianta? Aí é treta, né?
Não é nem data de validade, é consumável. Tipo, deixa eu usar esse item aqui que veio com o jogo. Pronto, acabou.
Vou falar assim, eu lembro, foi pior que do mercado. No mercado eu compro saco de pão e ainda dura mais tempo. Se aí eu usei uma vez, acabou.
Exato.
Mas um jogo que teve o Super Burburinho, pelo menos desde o ano passado, tanto que na nossa retrospectiva do ano passado, depois na leitura de e-mails e comentários já sobre o que a gente falou ou não da retrospectiva, tiveram comentários de seres que não gostamos nem de falar o nome, né, perguntando por que não tínhamos falado.
Você foi buscar isso lá ainda,
né? É, e aí isso? Os caras é perguntando de um jogo que ainda não tinha sido lançado, né, e ele foi só lançado agora em agosto de 2016, que foi o The King of Fighters 14. Hoje, conte-nos tudo sobre King of Fighters 14 que você implorou pra gente falar em 2015, sendo que não tinha sido lançado. O jogo do ano, segundo você.
Vamos para o próximo jogo, então.
Na época a galera falou mal do gráfico, lembra? Pegava no pé do gráfico.
Ah, o engraçado, eu peguei esse jogo.
Isso
então,
que é HD?
Mas
isso
eu peguei
é
esse jogo agora, só que ainda não tenho tempo de... Tem que instalar,
isso,
né?
E soltaram um patch.
Então,
um
isso
patch
que eu ia comentar. Aí eu vi agora, né? eu botei no PlayStation 4 só pra ver, né? Já tem, já mandou assim, ó, além de instalar, ainda tem uma atualização. Eu fui ver uma atualização lá dos gráficos. Deve ter ficado bonito os bagulhos. Mas já conhecendo a PSN, vai demorar um tempão até eu atualizar isso aí.
É, a PSN é triste.
Não, mas eu tenho visto, tá ficando bonito, cara. Eu achei que tá mais digno do que o Street Fighter V.
Mas uma coisa a gente tem que falar, o jogo tá completo, ou não tá? Então já vale, pelo menos você tá com...
O conteúdo tá, né? Não tem o que discutir,
você,
né?
Compra o jogo por isso, você compra uma coisa pra receber aquilo. E eles deram aquilo, que eles têm um jogo de luta, tem lá modo arcade, modo história, você pode jogar com os miguxos, você pode jogar com...
Com quem?
Com os miguxos.
Os miguxos.
Ou em 2016 não tinha mais esse... Não usava mais esse termo, em 2016.
Ninguém usa mais esse termo, não. Esse é do ano passado. Ninguém usa mais isso.
Eu acho que eu tô no retrospectivo errado, né? Devia estar no retrospectiva 2002. 2016 não tem mais Miguchi. Mas o The King of Fighters 14, não. Tudo que eu vi, eu gostei. Ele pode não ter o gráfico top, mas também é um jogo de luta. Eu não espero também os gráficos fulminantes. Eu quero um jogo bom de luta. E aparentemente é o que ele trouxe.
Ah, não. Você falou que em 96 você gostava porque era um jogo bonitão, tudo bonito lá. E agora vem com essas conversas de que não é gráfico não sei o quê.
Então, mas é além do gráfico, tô falando que não é só o jogo, mas jogo de luta eu espero mais, então, e é o jogo de luta.
É, pois é, que nem eu falei, vocês testam aí, vocês tiram suas conclusões, que eu não vou falar, porque o meu próprio nick já diz isso tudo já, né, ou de coffee, pronto.
Mas é um jogo que pra mim vale a pena, assim, é um jogo top e vale a pena. Tanto quanto o Worms WMD,
não,
que é um
não.
Jogo que me lançou em agosto de 2016 e meio que voltou às origens do
esse
Worms lendário.
Só o Sérgio botou na lista aí.
Esse jogo tanto voltou às origens que os caras botaram as vozes em português, igual o clássico lá, o Armageddon tinha lá. Quem jogou Worms Armageddon vai gostar bastante desse Worms WMD. Vale a pena, é um jogo muito bom.
Quem gosta de Worms, né? E quem gosta de Worms?
Quem gosta, todo mundo. Worms é vida.
O interessante é a gente traduzir essa sua frase. Worms é vida. Bota tudo isso traduzindo em português. É vermes é vida.
Vermes é vida.
Vermes é vida, olha só. Minha.
Cisne tá falando isso, aí daqui um ano inteiro, quando passar, ele vai gostar, aí ele vai falar assim, ah, sempre.
Falei que eu gostei. Podia falar que não gostava do visual novo. Mas eu falei, igual King of Fighters, eu conheço aí. Mas o Worms é top e vocês reitinham. Outro jogo também que saiu em agosto, e esse também foi falado. Na E3 todo mundo comentava. E esse aí eu já tinha comentado uma vez, há muito tempo, que eu falava assim, que eu vejo o vídeo desse jogo e ele nunca me diz nada, que eu só ficava vendo assim, é só andar, é isso? Não sei se vocês lembram disso. E aí vocês, não, é porque é só vídeo, não sei o quê, que foi o No Man's Sky. Esse jogo não me enganava desde quando ele já tinha aparecido os vídeos lá. E vocês, não, que o jogo não é só isso, quando sair vocês vão ver, não sei o quê. Eu falei, ah, sei lá, vou esperar pra ver. E o jogo saiu e a internet caiu matando e meio que...
A internet fez seu trabalho.
É, a internet fez seu trabalho, porque o jogo meio que foi meio enganação, né? Porque meio que não tinha nada. E esse aí eu joguei, assim, depois pra ver o
meme. Meio que não tinha nada?
Não tem nada, o jogo não tem nada. Você não faz nada no jogo.
O melhor meme que eu já vi desse jogo foi o pessoal, os criadores do jogo segurando o disco e a frasezinha embaixo, 10 fotos antes de grandes tragédias.
E o pior que foi em agosto. Agora, no final de dezembro, que os desenvolvedores começaram a falar assim, não, vamos lançar uns patch pra adicionar algumas coisinhas. Aí falou que vai colocar umas batalhas. Agora, vai colocar umas batalhas espaciais.
Alguma coisinha tipo o resto do jogo.
Vai colocar o jogo, né?
É tipo Street Fighter?
Mas eu fico pensando, aí eu fiquei com a dúvida. Será que eles tinham a ideia de fazer mais coisa e tiveram, aceleraram pra lançar mais cedo? Ou o jogo sempre era essa enganação aí e eles acharam que ninguém ia perceber? Isso que eu fiquei com a dúvida. Porque eu tinha notado isso, mas quem quer? Quando o jogo saiu, não tem nada, mano. E aí?
Acho que eles tiveram a ideia e viram. A gente não vai conseguir botar essas ideias.
É, eu acho que foi isso. Não conseguiu botar nenhuma, né? Nada no jogo. E o pior é que o jogo ainda foi vendido como preço de jogo cheio mesmo, assim, não é? Esse jogo é tipo um jogo indie, assim, e ele foi vendido como um jogo, o pessoal pagou quase 200 reais. O pessoal do PlayStation... o pessoal do PlayStation pagou 200 conto nele. E em agosto, ainda pra finalizar, né, tivemos lá o Xbox One S, né, a versão Slim do One, né, apesar que ele é um pouco melhorado, assim, tem uns upzinhos, se eu não me engano, é certeza. Eu acho que ele até consegue rodar alguns jogos em HD já, não é?
Em HD.
Só escorre, em 4K. Cara. Não, mas não nativo, fazendo aqueles esquema de upscale lá que eles fazem, não é? Se eu não me engano, ele...
Acho que não.
Nem
esse só pro Scorpio, só?
Acho que é só o Scorpio.
Ah, não, o Scorpio que vai lançar. Não, esse é o S. Esse é o Slim, cara. Então, mas esse eu acho que faz upscale.
Esse S aí.
Não, mas ele, se eu não me engano, esse Slim, além dele ser menor e tal, eu acho que ele faz upscale, sim.
Pior de tudo é que a gente assistiu a E3, eles falaram sobre
isso. Comentou sobre isso, a gente não lê.
A gente fez o E3,
é só escutar nosso episódio da E3.
Esse S eu acho que era só questão de escutar música enquanto joga.
Ou o outro falando escutar música, isso aí já tinha, sim. Isso aí foi o player lá que anunciaram, né?
Sei lá, nem lembro, eu tô confundindo. Todos
G3. Em setembro, né, tivemos lá a Microsoft, lá o Xbox Play Anywhere, né, a cross-plataforma lá com o Windows 10, né, e o Xbox One, né.
Legal isso aí.
Não, é um barato que, normalmente, quem não tem o Xbox viu com bons olhos. Ou até algumas pessoas do Xbox, mas muitas pessoas do Xbox meio que virou a cara. Ah, nossas exclusivas agora acabou e não sei o que lá. O pessoal só vê defeito nas coisas,
esse
né.
Esse pessoalzinho do PC agora vai querer achar jogar também?
Não, porque a sua escolha dele é assim. Não, porque já tem pouco exclusivo. E agora ainda vai ter poder jogar com o pessoal
pouco
do...
Pouco exclusivo?
É, o pessoal da Microsoft fala isso, né? Não, agora ainda vai poder jogar, sei o quê. O pessoal não quer dividir com os outros.
Eu não sei se isso aí já foi deixa já pra Microsoft já ficar já com só PC lá na frente.
É mais fácil ser o Windows Live 2. Ela vai lá e cancela. Não, agora pra Windows 10 não tem mais não. É só
mas não, porque ela, tá, ela vai atualizar o Xbox One pro Scorpio e vai ser meio que como fosse uma atualização mesmo, né? Pelo que dá pra entender é que ela vai fazer sempre isso, né? Manter essas ideias de ficar atualizando, como fosse PC mesmo, só que um encaixotado, assim, um videogame encaixotado, ela vai ficar atualizando pelo jeito. Scorpion já é o começo disso.
Pra quê? Pra que eles inventaram isso? Não precisava disso. Por que não lançou assim logo já, 3 anos atrás?
O pessoal que não quer investir no PC faz isso, compra o videogame, né? E aí por isso que já tá unindo com o Windows 10, né? Pra também ela vancar, né? Como se precisasse o Windows 10, a nova lojinha lá do Windows 10.
Vamos ver o futuro, só o futuro dirá, se ela acertou.
Pra mim, lançou defasada essa geração aí, tinha que ter lançado já logo lá poderoso no começo, logo que era pra não ter esses mimimi aí depois.
Igual o PlayStation 3, que já saiu caro pra caramba, que ninguém podia conseguir comprar, né? Saiu com tudo que nem precisava ter na época, em 2006.
É aquela versão de 10 mil reais americanos.
É, então, você lembra de 10 mil reais do PlayStation 3? Porque o videogame saiu com tudo que era
do. Não vale.
Mas eu gosto disso aí, que a Microsoft vai, pelo menos tá trazendo o jogo pro PC. E eu fico feliz com isso.
É, não, isso aí é, né?
E ainda tivemos também, né, em setembro lá, né, mais uma celebração de 20 anos, né, que foi lá da Tokyo Game Show, né, celebrando seu 20º aniversário. A Tokyo Game Show, durante um tempo, né, muita gente tava assim, não, que já tá muito melhor que a E3, eu só ligo pra E3, né, o pessoal querendo meio que abafar a E3. E acabou que a E3 conseguiu meio que se relevantar de novo, e hoje em dia a E3 é forte como antigamente, e a Tokyo Game Show tá lá no lugar dela, né.
Não tá igual a Brasil Game Show, mas tá...
Mas é mais um point, né, de mostrar coisa nova, né,
as coisas. É, um point se você morar no Japão, né?
Então, mas não é a E3, né? Aí é que tá, o pessoal achava que ia derrubar a E3 e acabou que não é, né? Lógico que o pessoal que ama o Japão lá, vive Japão e não sei o que, vai ficar falando, ah, nada a ver, só falou besteira, que é lá, a Tokyo Game Show é muito mais sei o que. Mas, na verdade, é que a Tokyo Game Show...
Pessoal que gosta daquele jogo de, como é que fala, waifu, sei lá como é que é,
pode crer que lá ele pode ver lá e testar e abraçar lá o travesseiro, essas coisas lá.
Abraçar os travesseiros.
Tem uns travesseiros com os formatos lá das meninas, lá que eles fazem do jogo.
É.
Né? Então, aí gosta mesmo.
O Japão é um lugar maravilhoso.
O Japão é. O bom da Tokyo Game Show é exatamente isso. O país dele, o Japão, né? Mas beleza. E ainda tivemos também, né, o lançamento de um jogo que eu pensei que ia ser maior sucesso e também ficou meio apagado, que foi o Record. Lembra, né, quando apareceu os vídeos na E3 e tal, todo mundo ficou empolgado. A menininha colocando lá o Core, tirando o núcleo, né, de um robôzinho botando outro no cachorro, todo mundo ficou feliz. E o jogo saiu, o pessoal meio que também apagou. Será que é um boicote?
Aí já é um problema também de como é que foi a crítica desse jogo, certo?
Não foi boa, não?
Foi ótima.
Ah, foi ótima. Porque eu ia comentar assim, será que não é um boicote com os jogos da Microsoft?
Mas parece tem
que
até um boicote, tipo...
Porque parece até piada, meu.
Tipo, o jogo foi single player. Sempre foi anunciado por single player. Teve crítica reclamando que o jogo foi anunciado como multiplayer e não teve.
Nossa, isso aí eu nunca vi. Isso aí eu realmente eu nunca vi falando de multiplayer nesse jogo.
Teve gente que ficou dizendo isso.
Tudo agora também tem que ter multiplayer, nada a ver, né? O jogo...
É, tem aqueles artiguinhos de má fé, certo? Teve isso.
É, o pessoal, será que não tava com rede do Inafune, não?
Não, acho que não. Tipo, às vezes o pessoal que compra nem se toca que tá envolvido, entendeu?
Eu não sei, porque ele não, quando apresentaram o jogo, ele não se apresentou também lá? Não teve?
Não, falou.
Eu acho que teve, não teve.
Só
não?
Depois, não, falaram no coisa, mas ele não apareceu lá, não, filho. Falaram
que
é o jogo.
Eu acho que eu vi, enfim.
Eu vou dizer, e claro, com algumas exceções, que o pessoal do Xbox não é fresco, certo? Fica na internet, eu tenho, presta, saiu.
Ou não tá em quantidade, quanto o pessoal da Sony, né? Porque...
Não fica falando mal em podcast, né? Essas coisas, né? Tá na deles jogando, né? Enquanto a gente tá aqui.
Mas agora teve em setembro, teve um lançamento que esse sim foi, o pessoal comentou e tal, que foi o do Forza Horizon 3. Esse, quando apareceu os vídeos na E3, a gente já pirou. O carinha lá virando, fazendo looping lá, se lembra hoje?
Que a gente até comentou. Eu acho que foi gravado aquilo, né? Até falei. Até hoje eu não engulo aquilo dali.
Eu acredito ainda naquele.
É, você se engana muito fácil com as coisas.
É, eu te engano. Então, mas o jogo saiu e é tudo aquilo que a gente viu. O jogo é lindo, maravilhoso.
Isso é verdade.
É tipo o lançamento de um charter de PC lá que travou na conferência.
Não, mas o Charles travou. Agora, por força, foi que fez uma coisa lá que a gente ficou embasbacado, né?
Ele deu um flipper, né? Como faz com o skate, ele fez com o carro, né?
É, com bug. E foi o cara que tava
bug,
no volante.
Né? Com bug,
com bug, o cara que tava no volante ainda.
E isso tudo ainda supõe que foi ao vivo, né? Mas eu não sei, foi tudo tão bem sincronizado que eu acho que eles usaram ali uma ediçãozinha básica. Mas enfim, foi bonito, o jogo é bonito. Se o seu PC não roda The Crew lá que da Ubisoft, se o seu PC não roda Forza, você joga o The Crew, é me bonito. Deixa pra lá.
Acho que é mais fácil rodar The Crew do que rodar o Forza.
É isso mesmo que eu quis dizer.
Não, mas a versão do PC ainda saiu no começo, ainda saiu com problema de otimização, mas os caras deu uma corrigida, agora ainda melhorou.
Mas qual é o jogo da Windows Store que não saiu mal otimizado no começo?
Mas esse, eles corrigiram meio rápido, assim, não demorou tanto.
Ah, porque a Microsoft não quer perder terreno, né, filho?
E ainda em setembro, né? Setembro teve bastante coisa, né? Setembro ainda teve lá o Azure Strikes Gunvolt 2, né? O jogo que, segundo o Old, é o verdadeiro Mega Man de Inafune, né? Já que o Mighty Number 9 me decepcionou tanto,
foi o que,
né?
Prestou.
Veio um jogo que presta, né? Esse 2 você chegou a jogar?
Não, porque ele não saiu na Steam ainda, né? Ou saiu?
Se for igual o 1, vai demorar um ano, né? Porque o 1 demorou tipo um ano pra sair, então...
Eu espero, não tem problema não. Eu volto e digo, pelo que eu vi, ele é tão bom quanto o primeiro.
Segue o mesmo esquema do primeiro, né?
Ali ele aceitou, ali é diferente, tem que nem eu falei na época, tem referência de Mega Man, assim, você percebe, não é o Mega Man, mas é um jogo bom.
O que eu acho engraçado desse jogo é que você olha, você acha que é tipo um Mega Man, assim, só que aí quando você vai jogar é diferente, né? Que nem você comentou, assim, não tem nada a ver.
É, você jogou depois?
Não, eu joguei só um pouquinho só. Eu cheguei a jogar depois um pouquinho. E se em agosto tivemos lá o Xbox Slim, né? Em setembro tivemos lá o PlayStation 4 Slim. E aí, algum burburinho, alguma coisa, né? Esse aí também ninguém nem falou nada. Mais um que também.
É 4K?
Não, eu acho que esse aí nem faz. Não, esse aí nem faz.
E também não. É só vídeo, só. Se for, é só vídeo. É que nem o Slim, o Xbox lá. Se for só vídeo em 4K, só. Se rodar, ainda tô falando sim.
Mas o PlayStation 4, eu tenho certeza que o Slim é menos do que o Slim do Xbox One. Isso eu tenho certeza.
O Slim é menos que o Slim?
É, o Slim Xbox One tem alguma coisa a mais do que o Slim PlayStation 4. Eu não lembro o que, mas isso eu tenho certeza. Isso aí fica pra quem escutar nosso episódio da E3 lá de 2016, que a gente comentou sobre isso aí. E aí, vamos lá pra outubro, né, que temos que terminar logo esse ano. Né? Tivemos também mais uma franquia com meu irmão 20 anos, que foi Tomb Raider. Lara Croft tá ficando velha.
Quanta coisa boa em 96, né? Resident Evil, Tomb Raider.
É, 96 é um ano bom, né, meu?
Esse foi um ano produtivo.
Então, mas Tomb Raider, fala a verdade. Esse é uma franquia que eu posso falar assim, que eu joguei todos os jogos da franquia.
Não, teve uns que eu pulei, teve uns que não deu pra caralho.
Eu joguei aquele Dark, que eu esqueço lá, que é do PlayStation 2, que você tinha que ficar deixando uns 3 saves no memory. Zerei. Tinha que deixar 3 saves ou 4 no memory card, porque às vezes você fazia alguma coisa e errava e não dava mais pra continuar. E aí se o save não tivesse atrás, você não podia voltar, quebrava o jogo. O jogo foi feito de um jeito que você tinha que deixar o jogo atrás pra caso se você fizesse alguma coisa errada ou esquecesse coisa, você poder voltava no save e pegar aquele negócio, porque senão você não podia consertar. Eu esqueci, é Dark, não sei das quantas lá.
Angels of Darkness,
esse mesmo. Esse aí foi demorou, mas eu terminei. Mas tirando esses problemas técnicos, Tomb Raider sempre foi uma série que eu gostei pra caramba.
Carisma. Lara linda. Lara sempre foi linda, até quando era quadradona lá.
Tivemos lá o fechamento lá da United Front Games, né? A desenvolvedora do Sleeping Dogs, né? Fechou as portas, né? Será que foi por causa do versão Definitive Edition lá? De...
HD?
Será que depois daquela versão lá eles resolveram fechar? Viu que não deram certo?
Eu acho que eles viram que não é pra eles.
Já que é um jogo mó bom, assim. É o jogo, um dos jogos mundo aberto, assim, que eu mais gosto. Foi isso aí. Na verdade, foi esse jogo que fez eu começar a gostar, assim, se interessar por jogos open world. Foi o Sleeping Dogs.
Eu achei melhor que GTA. O pessoal vai me matar aí, mas eu achei.
E olha que nem tinha muito o que fazer naquele mapa lá, mas era tão legal ficar andando lá em Xanatal, lá e batendo nas gangues.
Você jogou aquele DLC que é tipo aqueles filmes estilo antigão lá, anos 70, 80, bem trash mesmo?
Joguei.
Aquilo é muito engraçado, velho. Eu dei risada demais aquilo. Tem um torneio clandestino lá, só sobrevive lá, só vence o torneio quem sobreviveu. Os outros tudinho morrem.
Ah, é. Você lembra aquele torneio de galo? Você lembra as brigas de galo?
Tinha isso também? Tinha
briga de galo? Você não lembra no jogo, não?
Não lembro, sei lá.
Nossa, você tinha que arrumar lá e você pagava e apostava nos galos lá, você não lembra? Aí você tinha o galo, né? Tinha rinha de galo no jogo. Tem, na verdade, ainda tem, né? Quem tem o jogo.
É, aquele jogo é muito bom.
Ah, esse jogo é demais. E, né, pro pessoal lá que é fanboy aí da Valve, né? A gente até colocou isso, né? Apesar de ninguém ligar, né? Em outubro tivemos lá o dia, né? O Steam Devs Day, né? Em Seattle. Lá, né? Que foi o dia lá que, já que a Valve não tem muito fazer, não é muito popular no festival, né? Em
E3,
em Tokyo Show. Em E3, em Tokyo Show, ela teve que fazer a brincadeirinha dela e fez um dia lá, uma coisa para os desenvolvedores dela lá, né? Alguém soube disso? Viu alguma coisa disso?
Passou na Steam?
Não mostrou na Steam. Nem isso mostrou.
Nem isso.
Aí você vê, né? Então, né? Mas falamos do Steam Dev Day, né? Mas em outubro ainda tivemos lá um outro lançamento, também foi bem controlado. Verso também lá. E é um jogo, uma série que eu tava bem esperançoso, que foi de Mafia 3. Esse jogo saiu meio defeituoso. E esse ainda vindo no PlayStation 4. E o PlayStation 4 não aguentando rodar, assim, dando uns slowdown mortal.
Só lembro do meu colega pagando quase 200 conto nesse jogo e achando que tava bonito.
Não, e o pior é que o jogo. Depois eu acho que eles arrumaram a otimização, mas no começo esse jogo tava péssimo. E o pior é que eu só vi no começo, né? Eu não salvei ele ainda. O pessoal ainda falou que o problema dele é que o jogo se dizia. Tudo acontece no começo do jogo, aí depois o resto do jogo você fica assim, ai meu Deus do céu, que chatice, que é tudo tão legal no começo e acabou, se colocaram tudo no começo, fala que esse que é o problema do jogo, e aí o resto do jogo não tem muito o que fazer.
E o trailer dele foi tão bom quando passou acho que foi depois da E3, um pouquinho assim,
é o que o pessoal, então, o pessoal falou assim, tudo que você vê no trailer, em todos os trailers é o que tá no começo do jogo, assim, nos começos do jogo, entendeu?
Espoliaram geral,
então aí depois acabou, e aí que nem eu mesmo que, nossa, amo Mafia 1, é um dos melhores jogos que eu já joguei, depois o Mafia 2 também foi tão bom quanto, aí esperando o 3, aí o 3 assim ficou até meio assim de pegado. E pelo que eu vi, assim, pelo menos a versão de PC ainda tá meio cagada, assim, a otimização não é muito boa, não.
É, o pessoal... sai, né? Pra PC é complicado. Quando o pessoal quer fazer os
pontos. A do Play 4 também. Eu não sei se corrigiu. A do Play 4 também é alto. Soldado, que esse aí eu joguei no Play 4. Eu não joguei tudo, mas joguei um pedaço.
Olha lá, bom. O PC vai ser corrigido mais rápido que do PS4.
É, se eles corrigirem, o pessoal corrige. Não tem pra onde correr, não. O pessoal da comunidade corrige lá.
Outro jogo também que foi lançado também em outubro também, né? Foi o meu amado lá, Gears of War 4. Esse aí eu tô doido pra comprar. Só também não peguei também por causa do precinho na Windows Live, que meu Deus do céu, 200 e pouco.
200 e pouco e não baixou.
Nem vai
até
baixar,
agora,
porque
esse jogo,
a gente tá falando da Windows Store, não é o Steam que tem as datas comemorativas que faz R$10 o jogo.
Eu não sei, eu tenho o pé atrás de pegar esse jogo na loja dela lá, porque é que nem a gente tava falando, vai ser uma. Tem aquele receio de ser uma
Windows
Live. Windows 2,
Live,
né?
Então. Esse que é o problema.
Ah, mas aí você tá na vantagem porque.
Já que eu não tenho um Xbox, eu não vou poder ativar no Xbox.
Você não precisa ativar no Xbox, ele precisa da sua conta.
Não, mas então, mas eu não tenho, eu não pretendo comprar. E se a pessoa aí fecha a lojinha lá e eu não tenho, errou tudo.
Não, mas já tá sendo muito pessimista também.
Ah, né? Não, mas a gente já passou por isso. Aí.
Ah, mas quem já sofreu com aquela porcaria do Windows Live lá, sempre fica com o pé atrás.
Mas tirando isso, o jogo Gears of War é incrível, assim. Eu vi um vídeo, uns barras assim, nossa, como eu quero muito jogar esse jogo. É um jogo que criou novos patamares para a indústria dos videogames.
É, também é um jogo que não precisa falar, né? Só falar o nome, pronto, o pessoal já sabe que vai ser de qualidade boa.
E outro, ainda tivemos lá o Shadow Warrior 2 também, que é a continuação de um jogo que já foi bem sucedido, né? O primeiro, né? Que é o remake lá, o reboot, né? Da série Shadow Warrior, né? E aí agora saiu, né? A continuação do reboot, né? O Shadow Warrior 2, que também o pessoal só falando super bem desse jogo, né? Incrível, né? Umas empresas, tipo, é indie, assim, quase indie, né? Não é indie. Indie, assim, mas é bem... Não é empresa AAA, né? E aí fazendo um jogo mó bom, né?
Vou ver se um dia eu compro ele também. E ele parece legal.
Não, mas essa... Mas aí é que tá a vantagem desse jogo. É que essa empresa aí, rapidinho, o jogo dela já fica barato. Eu lembro que o Shadow Warrior... Né? É, o primeiro lançou, acho que em janeiro. Tipo 2014. Em dezembro de 2014 já tava em promoção de R$9. Você vê, no mesmo ano...
E uma franquia que lá que era lá do DOS, né? Que ressuscitou e depois...
Lá do PC e tal. Aí teve o reboot.
Os PC velhão. Aí teve o reboot. É, então, teve a ressuscitou a franquia, teve dois.
E é o que eu tô falando, já que é uma empresa que não é muito popular e tal, né? O jogo barateia rápido, que é a vantagem, né?
É, e esse, o clássico aqui que eu tô vendo, o primeirão, tá free to play. Ele era free to play,
né? Primeiro
antes,
original, mas o que a gente tem comprado é aquela versão complexa.
Não, eu sei.
Não, mas esse aí já é free to play, né? É só jogar.
Não sabe, né? Não sabia, não.
Outro jogo também que saiu em outubro também foi o Battlefield 1, o jogo da Primeira Guerra Mundial, né?
É isso aí.
Jogo lindo que.
Top demais.
Que na E3 eu falei que eu tinha pirado e vocês ficaram assim, ah, eu não fui muito. Eu falei, mano, eu fiquei doido com os bagulho. Agora você já mudou de ideia, filho?
Não, é, tu falou desse jogo e tal, eu achava meio meh, mas depois que eu vi os vídeos mais a fundo,
esse
bagulho
é animal pra caramba. Não foi esse jogo aí que aquele lá, o pai do Chris comprou, montou até um computador top pra jogar esse jogo?
Terry Crews,
sei lá como que é o nome dele.
Não, ele tá jogando até Overwatch agora, acho que ele virou pro
player.
Virou propaganda agora.
O cara virou pro player, filho. De Battlefield 1 aí, meu. O bagulho é top. Esse eu quero muito jogar, meu. Caramba. Depois do Battlefield Bad Company 2, eu fiquei agora fã. Eu quero muito jogar isso aí. Eu preciso. E, né, mantendo as tradições do Cisne Sonhador, em outubro tivemos lá, né, o Cisne Sonhador no PlayStation, né? O PlayStation VR, né? O, que era o Morpheus, não sei o que, e saiu, né? E o legal desse VR... Não, o legal não, né? A vantagem, tipo, o pessoal tava falando que tava vendendo pra caramba, né? Porque era mais barato, né? Mas porque você tinha que comprar o PlayStation.
É, mais barato.
PlayStation e tal, né? Só que aí agora você viu uma atualização nova do Steam, os caras adicionou suporte pro VR do PlayStation no Steam. Você pode usar o VR do PlayStation agora no Steam também.
Ah, é?
Aí o que eu tô falando, quer dizer que você pode pagar mais barato do PlayStation e jogar no Steam.
O pessoal sempre faz gambiarra também, né? O controle também, de Play 4 eles fizeram gambiarra pra poder usar.
Não,
agora
mas
já
tá
tem
oficial,
suporte
oficial, mas tá oficial. Então, mas o do Play... Não, mas o do VR é oficial também. O VR tá oficial. Foi na atualização. Eu não sei se na versão normal, mas na versão beta já tá oficial, já na última atualização que eu tive aqui, já apareceu lá, suporte a VR do PlayStation VR.
Ah, não sabia não.
Agora o sonho ficou mais próximo.
O que que os caras falavam? Não, que o PlayStation VR é barato, porque você tem que pagar ainda maior caro no PlayStation 4, aí um compensa o outro. Mas agora o que faz? A pessoa não precisa ter o PlayStation 4, só compra, paga mais barato no VR do PlayStation e joga no PC.
Aí sim.
Olha o Cisne já sonhando, eu posso ter um VR agora.
Aí sim.
Posso ter um VR.
Agora eu posso ver essa experiência.
Cisne, ainda acredita. Né? E lá no finalzinho das portas, lá de outubro, né? Tivemos o anúncio lá que todo mundo achava que ia acontecer na E3, né? Mas muito provavelmente foi o que o Old falou na E3. E quem quer saber o que ele falou é só escutar o episódio da E3, né? 2016. Que foi o anúncio de Red Dead Redemption 2. Foi só o anúncio.
Que, o jogo, quando for lançado, ninguém mais ter vida social. Quando comprar, lógico, né?
Só pra você ver que só foi o anúncio do barato, mas o negócio...
Não mostrou nada.
Só falou. Uma foto vermelha lá com...
As vacas, é, lá, os negócios, todo mundo achou a coisa mais linda do mundo. Não teve mais nada.
Os caras podem ter enganado a gente miseravelmente, assim, falar, tipo, ah, seus otários, não vai ter nada, vai ficar a vida inteira.
Pode não ter nada, mas vai comprar. Pode só você andar, só no mapa lá, sem fazer nada, a pessoa vai comprar.
O que você falou pode ser assim, você falou, pode não ter nada, mas ou não tem nada, eles anunciaram só pra ver qual ia a reação, a reação do pessoal. O pessoal gostou e falou, agora vamos começar a construir o jogo.
Não, mas aqui não tem como não, porque aquilo vendeu não sei quantos milhões aí, pouco
mas
tempo.
Mas também é um
lá,
jogo bom pra caramba. É um jogo bom pra caramba.
Aí os caras não tem pra onde correr não, eles devem estar fazendo essa sequência já há bastante tempo.
Ah não, tá, deu diante da...
Não espalharam nada.
É, era pra ter anunciado.
Guardaram a 7 chaves.
É, então, mas foi top. Isso aí fechou outubro com chave de ouro, né?
Podia encerrar o ano aí, já tá bom, já. Não importa mais o que veio pra frente, já acabou.
Pior que é, porque... É, e pra ficar menor esse episódio também. E ainda em novembro também. Nossa, ainda tá em novembro. E ainda em novembro tivemos lá...
A gente vai entrar em novembro agora.
É, como todo ano tem, né? Mas não poderia faltar. A BlizzCon 2016, lá na Califórnia, lá. Todo ano tem o pessoal lá. Aquele pessoal que paga todo ano, o ano inteiro lá, as mensalidades de World of Warcraft, né? Vai lá, tem um ano pra eles ir lá e ver lá. Um conhecer o outro, né?
Esse ano teve o filme também do Warcraft, né?
Foi esse ano?
Foi esse ano, teve.
Já saiu, né? É, tá certo, né?
É se discutir, porque é um filme foi feito, etc e tal. Mas qual é o caso? A galerinha que curte criou críticas. Algumas positivas, outras negativas.
Ah, mas o ruim que, divisão, mas né? O ruim que World of Warcraft cai há tanto tempo que já existe gente, assim, que nem vou falar que é especializado, que gente que a vida deles é aquilo. Então, se não for exatamente aquilo, meu filho, não vai ter jeito, vai falar mal.
Tem alguns que tentaram não ser... Ah, é uma porcaria. Analisaram como é que é a situação, né? Tem galera aqui que vai assistir, não é o pessoal só que jogou o jogo, é uma galera também que não sabe nada, né?
E esse que é o grande problema, quando você faz um filme, você tem que fazer justamente pro pessoal que não conhece nada daquilo. E aí, que é a grande maioria, quem assiste o filme, normalmente é a grande maioria que não conhece o jogo. E aí, aquela minoria que conhece o jogo, que vai sair falando mal.
E por que você não pode fazer o filme pra pessoa que já conhece, já?
Não, mas eu não tô falando isso que conhece, eu não tô falando que... Não, você não entendeu o que eu falei. Eu não tô falando que não é pra quem não conhece, eu tô falando que tem que fazer o filme que também explique sobre o jogo pra quem não conhece do jogo, entendeu? Esse que é o problema. E aí o pessoal que conhece sobre o jogo não quer isso, entendeu?
É difícil.
É difícil pra caramba.
É tipo o Homem-Aranha, né? Toda vez explica lá a origem dele.
Mas eu fiquei até surpreso, eu falei do nada assim, ninguém falou nada, apesar que eu não vivo esse mundo, né?
Então, em novembro também tivemos uma coisa que acontece todo ano, mas... Todo ano acontece, que foi o lançamento de Call of Duty Infinite Warfare. Mas esse eu quero jogar um dia, eu quero ter esse jogo, por causa da bendita cordinha. O trailer da E3 lá de 2016, fala isso, aquele trailer vendeu pra gente, não vendeu o jogo?
Vendeu. Se tem um marketing que funcionou, foi ele.
Foi desse. Ficou um trailer lá e a gente já doido comentando, só foi aparecer o nome do jogo no final, assim. Tanto que eu e o Cine ficou assim, que jogo é esse? Que jogo é esse? No final apareceu Call of Duty, eu falei, caramba. E o pior que, aí que foi engraçado, que todo mundo desceu a lenha no trailer. Eu e o Cisne falamos assim, caramba, só porque a gente gostou, o pessoal que acompanha a série não gostou. Aí é o que a gente comentou também no episódio da E3, né? Deve ser porque a gente não acompanha a série, né? Então,
não acompanha a série.
Viu positivo as mudanças.
Foi um jogo feito pra pegar a galera nova, né? De repente, aí mudou tanto, fugiu tanto da franquia que a galera não gostou. Mas o pessoal é tudo mimimi.
Parece que nem aquelas coisas de ficção, tipo, às vezes a pessoa tá tão dentro do universo do negócio que esquece de ver como é que a coisa tá boa.
Também tivemos outro lançamento também, que aconteceu a mesma coisa que o 1, aconteceu no 2, que foi o Dishonored 2. O jogo teve mais notícias antes de ser lançado do que depois que lançou. O pessoal tudo falando que é muito melhor que o primeiro, o jogo é bom, pra quem gosta do estilo, tem até um nome doido lá, que não é Stealth, é não sei o que lá e não sei o que Stealth. É um jogo, um nome mó doido.
Muito bonito esse nome.
É, eu não lembro o que é. É muito cabeçudo pra mim, assim, o nome. Mas aconteceu aquilo que eu já esperava, que ia acontecer, que eu comentei também na E3, né? O jogo apagado, assim, ninguém, nada, assim. Quem conhece e gosta, pô.
É, também tá apagadinho.
É, muita gente pergunta assim, pô, esse jogo saiu já? O pessoal nem sabe.
Tem que dar um final de semana gratuito pra galera jogar legal.
Eu acho que não vai ter, não. Esse tipo de jogo aí não tem, não. Outro jogo também que saiu em novembro, né? Novembro foi um das lançadoras de... As lançadagens de jogo. Foi o Watch Dogs 2. Diferente do primeiro, que foi um estardalhaço. Todo mundo, caramba, Watch Dogs, eu preciso muito disso. E aí, quando saiu o jogo, foi bem, assim, aquém do que esperava, né? O 2 já não foi... O pessoal acho que já tava meio vacinado, né? Depois do que aconteceu com o 1.
Só já tava com o pé atrás, já.
É, então. Apesar que jogo da Ubisoft, o pessoal ultimamente já tá meio pé atrás. Não, não é só Watch Dogs, né? O pessoal...
É com a Ubisoft, o pessoal
mas
já
acho
tá...
Que
já
acho
tá
que o Watch Dogs foi o ápice da parada.
É, o Watch Dogs foi... Pior que o Watch Dogs começou com um trailer super capaz, depois eles deram super downgrade. Depois foi com... Nossa, com tudo, com otimização. Foi... Aconteceu tudo em Watch Dogs, mano. Watch Dogs, tudo que tinha que ter de ruim aconteceu no...
Pra piorar, ainda teve o vazamento da informação lá que consta no jogo, né? Que, tipo, teve downgrade.
Downgrade, isso mesmo. Que aí descobriram que pra o PC não ser mais do que os videogames, né? Ficar muito distinto, né?
Colocaram as opções gráficas lá no texto do... No arquivo de texto lá do jogo lá, que eles fazem lá. Colocaram um códigozinho da versão console. Aí era só trocar e já melhorava já.
Bem que a Ubisoft depois podia ter lançado o patch oficial, né? Já que descobriram, libera logo isso aí.
É,
e deixar
dar cara a tapa,
livre,
não.
Né? Porque, é, mas é, foi isso mesmo. Pra não dar o braço a torcer, eles não vai fazer isso, né? Mas muita gente que tem o jogo e tem coisa, não manja nessas ideias de pegar mod, esses negócios pra liberar isso aí, não vai saber jogar assim, né? Se ela já liberasse, o pessoal ia poder jogar bonitão o jogo.
É, as horas deles.
E aí o Watch Dogs sofreu com isso, né? Porque o Watch Dogs 2, bem apagado, né? Foi um ano meio de jogos apagados esse ano,
mas
né?
Mas disseram que, pelo menos disseram aqui, acertaram com os erros, né? No 2, né? Eu não joguei.
Eu também não joguei, mas o pessoal falou que corrigiu.
Agora ela parece que ela se colocou nos trilhos ali. Também não fez todo aquele tadalhaço todo lá que nem foi no primeiro, né?
Não, mas esse negócio é aquele negócio do marketing positivo e negativo. Você tá ligado que quando você faz uma coisa boa, isso aí vai ser divulgado, no máximo, uma pessoa vai divulgar pra umas 3 pessoas ou 4. E quando você faz uma coisa ruim, aquela pessoa vai divulgar pra 7 ou 8 pessoas sobre a coisa ruim. Isso aí não é, e não tô falando tipo de internet, mas quando você vai fazer alguma coisa, vai vender algum produto, isso aí, a primeira coisa que os caras vão falar do marketing é isso. Você não pode falhar com o negócio, porque o negativo falha pra mais
tem
pessoas
maior
do que o positivo. Aí se você faz depois, quando você vai consertar, você vai demorar muito mais tempo pra consertar aquilo lá. É triste. Em novembro também, né, tivemos lá o Final Fantasy XV, que demorou só 10 anos pra sair, né, que era Final Fantasy XIII Versus 13, e todo mundo achou que o jogo nunca ia sair, depois de tanto tempo e tanta mudança.
Ia sair pra Play 3, né, depois não sai mais.
É, aí mudou a equipe, falaram que ia começar tudo de novo.
Não aconteceu tanta coisa. Fora os boatos que tinha sido cancelado e tinha sido cancelado de novo.
Esse jogo aconteceu tudo, nem 10 anos, né? Tanto que a gente começou uma geração, já tá em outra geração.
E aí o pessoal comprou o Play 3 pra jogar o Final Fantasy XV e aí até hoje não, né? Até novembro, né? Aí só com o Play 4 agora. Venderam o Play 3 e compraram o Play 4.
Devia estar na nota fiscal quem comprou com o intuito de jogar Final Fantasy XV ter o direito de trocar o PlayStation 3 pelo modelo PlayStation 4 pra jogar Final Fantasy XV, né?
Ah, então se for assim, eu vou trocar o meu. Tem lá em casa lá.
Não, mas eu tô falando, devia ter deixado específico na nota fiscal. Eu só tô comprando pro Final Fantasy, entendeu?
Você quer deixar específico? É o pessoal que comprou. Isso não é internacional, é o pessoal que comprou. A loja faliu e o jogo só veio chegar depois que a loja faliu.
E, né, no finalzinho de novembro, né, tivemos lá o lançamento da Discordia, ou não, ou vai saber, ou não sei lá o quê, que foi um PlayStation 4 Pro em 4K, quem sabe?
Pro.
em 4K, quem sabe, né? Porque é muito provável, né, muito jogo nem funciona direito em 4K direito, é umas gambiarras.
A galera não tem nem TV pra reproduzir.
Não, o pior, hoje a Sony ainda lançou uma atualização que ligou a função 4K dos modelos das televisões que tem HDMI 1.4. Funciona a partir de 2.0. A sorte do pessoal do Brasil, que essa televisão nova, HD e tal, começou a se popularizar quando já era 2.0. Mas lá fora, o pessoal comprou logo no começo. Então a maioria das pessoas tem televisão HDMI 1.4. Aí só quero ver como vai ser isso. Aí muita gente tá até achando que foi um erro da Sony, assim, que depois ela vai soltar uma correção voltando, né?
E se o pessoal ficar em cima,
pra vender, cara.
Agora, se for sério mesmo e desligou, meu Deus do céu.
Vamos desligar pra vender.
Mais uma limitação do PlayStation 4. Que videogame bom, hein?
Aceita doações.
Por isso que a Microsoft tá segurando, eu acho, pra lançar o Scorpio. Vai lançar quando já tiver um negócio...
Aceita doações também.
É, um negócio mais apropriado. Pra Fala a verdade, é um videogame conturbado, tá sendo esse pro, hein?
Eu vou entrar naquela questão lá, por que não lançou assim desde o começo? Pronto, só isso.
Não, o pior é que agora, pra acertar as compatibilidades com o primeiro videogame e com o segundo, sempre vai ter as cagadas, porque o hardware não é o mesmo, por isso que tá sempre o
remake. Teve jogo que tava rodando melhor no normal do que no pro.
Vários tá acontecendo isso, não é só um não, eu vi vários pessoal falando isso. E, né, infelizmente chegamos em dezembro, né? Tivemos lá o que todo mundo sabe que sempre tem, mas teve de novo, né? Que foi o Game Awards 2016 em Los Angeles. Alguém dá atenção pra esses?
Muita gente jura que é comprado aquele dali, né?
Ah, eu tenho suspeita sobre isso. O Overwatch ganhamos como o melhor jogo do ano.
O problema dessas coisas é que não é uma galerinha gamer o que joga, entendeu? É um pessoal... Meio que fosse um pessoal casual, ainda seria mais compreensível também, sabe? Que, tipo, é os casual muitas vezes que sustenta a indústria.
É, mas é aquele pessoal que pipoca a foto ali do jogo na hora e fala, ah, vou botar nesse que é muito bonito, né?
É.
Então, esse que deve ser isso, não sei lá, mas acontece uma premiação meio bancada. Uma coisa eu achei certo, tipo, lá, a trilha sonora do Doom 2016 foi considerada a melhor, assim. Eu não sei se foi a melhor mesmo, mas eu achei ela uma das trilhas sonoras mais top que eu escutei nesse ano, que a trilha sonora do novo Doom foi realmente animal. Se eu não me engano, o Uncharted 4 ganhou lá como melhor direção de arte.
Interpretação,
né? É, interpretação. E realmente, muito boa mesmo a interpretação. Apesar que os jogos da Naughty Dog sempre os caras prezam por umas interpretações top, assim. As ceninhas do bagulho são muito bem feitas mesmo. Agora, Overwatch lá, não sei. Não desceu. Você concordou, Cisne?
É, pô, acho que tinha coisa melhor.
O ano,
né?
De Doom.
Melhor jogo, de Uncharted
4.
Um jogo do Uncharted, que eu não joguei, mas o pessoal fala muito bem. Eu acho que Overwatch foi meio. De repente, como jogo revelado. Ele poderia até ser, né?
Eu achei justo.
O interessante é que, se você for analisar, são tipo. São e não são jogos completos, entendeu?
Qual?
Overwatch.
Ah,
aquele gente que concorreu também. Tipo, eles são completos que você pode jogar tranquilamente. Agora eles não são completos porque algumas vezes ainda vão receber novos conteúdos, personagens, essas coisas.
E mais outro festival também que teve esse ano, que começou acho, no ano passado, né? Foi a PlayStation Experience 2016, né? Lá na Califórnia. Que mostrou o quanto o PlayStation 4 não tem tanta coisa assim, né? Porque, além, tirando o grande anúncio lá do The Last of Us 2, né, que eu pirei, a maioria dos bagulhos foi só os HD de Crash, que a gente já tinha
visto. Como assim? Não tinha visto, não tinha passado nada, não. Só tinha falado que ia lançar um remaster,
mas não importa, já sabia.
Só que ia ser aqueles, tipo, PS1 Classics lá.
Então, mas já sabia que tinha uma versão HD a caminho.
Não, mas não sabia que ia ser assim, não, refeito, não. Eu fui bater pé em cima que o pessoal não sabia, não.
E o Homem-Aranha? E o jogo do Homem-Aranha?
É, o Homem-Aranha não mostrou aquela porcaria. Eu dou pra ver que a visão
e o aquele jogo lá que a gente tava achando que ia ser tipo um Last... Como que é Go? Como sei lá, aquele jogo lá, e também não mostrou. Que finalizou.
Não mostrou The Last of Us, pra quem
viu então, aquilo lá? O que eu estou falando, você tá reteando. Eu tô falando que ela só mostrou The Last of Us e o resto só mostrou HD. Só mostrou o jogo HD, não mostrou nenhum outro jogo.
E trailer novo,
Ultimate novo, Marvel's Capcom Infinity lá. É novo.
É, mas não é jogo exclusivo.
Pior coisa é esperar o jogo do Kojima, velho.
É, o jogo do Kojima também.
É, o jogo do Kojima.
Que ninguém entendeu bolhufa do que é aquilo.
Nossa, os trailers. Eu tenho que admitir, mano.
Trailer do Kojima.
Trailer de jogo
loucura.
Do Kojima consegue ser uma. Coisas assim que...
Caralho, nada, não mostrou nada do gameplay.
E ainda também, né, em novembro também tivemos lá o lançamento do jogo que eu fiquei mais empolgado no anúncio do que depois quando eu joguei, assim, o beta, que foi o Step, sei lá.
Ele nunca aprendeu a falar o nome até hoje.
Step, baby! Então, Step,
sei
lá.
Ah, de novo isso, né?
Tem que cantar toda vez que falo Step, sei lá. Mas o jogo, sei lá, meu, agora que saiu eu não joguei ainda, mas quando eu joguei o beta ele ainda não tinha... Ele tinha me convencido, assim, com mecânicas, com tudo, mas faltava bastante coisa, né? E eu só não reclamei por causa que...
Acho que de certo tá na vibe do Cool Borders, certo?
É, então, eu tava esperando o Cool Borders, exatamente. Mas eu não reclamei por causa que era o beta e eu tava esperando o lançamento. Agora que lançou, eu tenho que comprar pra ver se tem o que eu quero lá, né?
Comprar ou baixar a demo de luxo completa?
Não, eu quero comprar ele. Esse tipo de jogo eu gosto de ter. Tanto que você não vê lá que eu tenho aqueles Trion, esses jogos diferentes aí. O engraçado é que o Step não teve muita...
Steep.
É o Steep. O Step, Então, não teve muita popularidade agora que depois que saiu, né? Ficou mais um, né? Depois mais popular antes do que...
Ficou meio apagadinho.
Mais um, né? O ano dos...
Mas é um jogo que a pessoa... Uau, minha nossa, o Chip! Vamos pegar nosso snowboard e voar.
É, primeiro que já é um jogo de esporte, assim, que o pessoal já não curte muito. E ainda é jogo de esporte de neve na montanha, é.
De neve, não é muito popular, né?
Agora, um jogo que o pessoal, eu imagino que se tivesse saído, assim, pra todo mundo, todos os lugares, todas as regiões, pra todos os consoles, faria sucesso, é o Yakuza 6. Esse é uma série que eu gosto muito, assim.
Esse jogo é a série que tem cara de Dream Quest. Jogo de Dream Quest.
De Dream Quest, por causa que você lembra de Shenmue. É por isso.
Não sei se é bem por isso, porque eu não joguei Shenmue, né? Mas tudo bem. É o mesmo pessoal bem que falou assim também. Mas ele tem a cara da SEGA. Você olha assim, até cheira a SEGA. Entendeu? Cheira a SEGA. Tem nada a ver isso aí que eu falei. Vocês entenderam, né?
É, se existisse o Dreamcast, seria jogo do Dreamcast, né? Isso aí, né?
Então, se você falasse que era um jogo de Dream Quest ali na época, lá você falava que era isso aí mesmo. A cara da SEGA. Isso aí que eu quis dizer. O jogo é muito bom.
É uma pena esse jogo não ser popular e sair pra tudo que é pra...
Agora o pessoal não pode ter o erro de querer comparar com GTA, porque às vezes o pessoal fala, não, é um GTA japonês, não tem nada a ver. É estilo próprio dele lá, luta diferente.
É a mesma coisa que você falar do Sleep Dog lá, falar que é GTA, sendo que não é também, né? O GTA
é muito melhor que GTA.
Então, porque são todos. Então, mas são jogos diferentes. Sleep Dog é um tipo de jogo, GTA é um tipo de jogo.
É.
Outro tipo de jogo, e o Yakuza, já falou Yakuza, sei lá. Yakuza também é um jogo.
Yakuza
agora
geladinho. Agora com o vacilo vivo.
Ai, meu Deus do céu. Cadê um Yakut geladinho aqui? Aquela foto das pessoas assim, vou me embebedar com uma caixa, assim, um tonel só de Yakut, assim, geladinho. Assim, é aquilo que eu queria.
Como é que alguém consegue gostar daquilo, velho?
É gostoso.
Que você gosta de porcaria?
É porque o Guild só tomou o Chamito.
O único que presta é Yakut.
O Chamito e Yakut, eu não
curti. O único que presta é o Yakut. Chamito não tem nada.
Yakut é
o
original.
Se um negócio desse hoje eu vou achar ruim, porque quando eu era moleque eu tomava isso direto.
Não, mas é isso mesmo que acontece. É bom, hoje em dia. Mas eu tomo de vez em quando, mas não é tão gostoso. Eu não sinto mais a mesma graça de antigamente. Antigamente eu achava muito mais gostoso. Eu acho que mudaram a fórmula.
É, deve ter tido um tapinha, né? De alguma coisa. Né?
Mas eu já não acho tão bom. Mas voltando, então. Yakuza é um jogo da hora pra caramba e o pessoal tem que jogar. E, felizmente, estamos terminando 2016 com o jogo que a gente achou que nunca ia ser lançado. Aquele jogo que você ia falar pros seus parentes, você ia dar risada com seus familiares, com seus netos.
Quer dizer, outro jogo que a gente achou que nunca ia ser lançado.
Não, mas esse era mais ainda. Esse eu tinha certeza que não ia sair. Que é o The Last Guardian. Esse eu achava que...
Quem fez o bolão perdeu.
Se tivesse feito o bolão, eu tinha perdido. Final Fantasy, eu ainda, às vezes, eu ficava, não, acho que uma hora sai. Agora o The Last of Guardian, eu já achava, não, acabou, esquece isso aí. Tanto que a gente mesmo, várias vezes a gente comentou assim, mano, esquece, não tem jeito não, isso aí já era.
Era uma promessa do 3, caraca, não foi, foi pro 4.
Promessa? Nossa, isso aí foi anunciado em 2009, não foi?
Por aí.
É da mesma empresa do Ico, não é? Porque tem uma pegada muito parecida,
Ico,
né?
É o mesmo esquema do Ico lá.
Do Ico, do Shadow of...
É, do Shadow of... Então, aí tem os gráficos. Engraçado que os gráficos manteve aquele mesmo dos PlayStation 2, que saiu agora pro PlayStation 4 e o gráfico é meio parecido.
Tô vendo assim, parece meio antigo, bem batido já, né? Mas não vai deixar de ser um bom...
Não, eu tenho que jogar esse jogo. Eu nem vi nada, assim. Eu vi o pessoal falando que é meio rápido assim e tal, não tem muita coisa assim. É um jogo bom, mas não tem muita coisa. Mas eu tenho que jogar, hein?
Meio rápido. Eu tentando zerar no YouTube, o jogo tá demorando pra caramba.
Quanto tempo no YouTube você viu o vídeo?
Ah, já foi mais de umas 4 horas já.
Putz, então é grande. O pessoal falou que era meio rápido. Eu pensei que era tipo uma hora. Eu ainda falei assim, ah.
Passar 10 anos pra lançar o jogo, tem
nada. Não,
então
o pessoal começa, mas o pessoal comentou que é meio
só
rápido.
Só se for temporada 1. Então, mas o pessoal comentou que é meio rápido. Eu pensei isso. Eu não vou pensar que também que é.
Ah, você tem os speedrunners é porque eles podem dizer isso, né?
Mas é engraçado esse jogo que, tipo, saiu, o pessoal comentou, mas não foi aquela festa. Eu pensava que o dia que lançasse, se o pessoal ia fazer festa. O mundo
ia quebrar
ia parar.
A internet.
É, o mundo ia parar.
Mas um jogo que atrasou não sei quantos anos. Não saiu pro PS3, saiu pro PS4. Vai falar mais o que depois de tanto tempo? Até o Tinha Ico já deixou de existir depois dessa também, antes do jogo sair.
O engraçado desses jogos que atrasa é que a história normalmente mostra que não dá muito bem. Você vê o Doom Forever. O Doom, o que aconteceu? O Doom não, o Duke Nuke Forever, o que aconteceu?
Duke Nuke Forever, Might Number
Nada.
Vai lembrar que Doom não não foi só um atraso, Doom teve uma falência no meio também, né?
Teve tudo, Doom aconteceu de tudo.
Duke Nukem,
é, Duke Nukem. Tamo com Doom na cabeça.
Duke Nukem. Doom não faliu não, Doom tá bombando.
O The Last of Guardian pode até ser um jogo bom, mas não é aquele jogo assim, não. O pessoal, todo mundo tá falando assim, é um jogo tal. É bom, mas não é aquela... A expectativa foi grande, assim, que quando saiu foi só normal, assim. Tanto que as vendas, eu até ouvi o pessoal zoando, assim, as vendas, eu acho que da Inglaterra, sei lá, tá em sétimo lugar, assim, nem tá no topo, assim, o pessoal, não tá nem no topo ainda nas vendas, não sei o quê.
É porque várias lojinhas faliram e alguém falou...
Pior que é o pessoal que comprou, falou, mano, eu tive que pagar a indenização pros caras aí, eu não vou investir mais um centavo nesse jogo aí. Deve ser isso.
Mas lançou, tá todo mundo feliz agora.
Tá todo mundo feliz, 2016... fechou feliz, né? Se lançou o The Last of Guard, quer dizer que o mundo vai continuar seguindo, né? Quer dizer que a esperança ainda continua, né?
Depende. Saberemos em breve com o final do jogo.
Com certeza. Mas tem mais alguma coisa pra lembrar de 2016? Alguma coisa? Ou podemos finalizar isso aqui logo?
2016 foi o ano que Old entrou pro podcast.
E que o Dissection admitiu que não zera um jogo de luta chamado Guilty Gear.
E que eu não consegui zerar o Guilty Gear XX Ascent Core Plus.
E eu tô devendo The Last Revelation ainda, que eu vou zerar antes do Natal, me esperem.
De que ano? Desse?
Esse ano qual? Ele não falou o nome.
Ele ainda tá no Last Revelation, velho. Depois vem o Angel of Darkness, eu acho.
A gente já conhece essa história desde do primeiro episódio.
Promessa é dívida. Last Revelation esse ano. Ano que vem, Chronicles e o outro.
A gente só não sabe qual o ano, né, Cid? Beleza, então. Foi isso aí, nosso episódio dedicado, o que de melhor aconteceu a 2016. E vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos lá o comentário, né, do Adair Pontes Júnior, né? Vocês canelaram feio nesse cast. No Far Cry 2,
canelaram.
Se pega malária só no começo do jogo. O que vocês falaram, na verdade, era as crises de malária, porque os remédios são só para controlar a doença, já que malária não tem cura. Demorar muito para ser tratada. É, isso aí eu não lembrava.
Tá vendo aí, Section?
Mas na verdade, eu falei certo, mas eu falei errado.
Não existe.
Eu falei certo, mas eu falei errado.
Porque realmente é uma praga
no Facebook lá agora. Eu falei certo, mas falei errado. Dissection, dezembro de 2006.
Então, mas é uma praga realmente no jogo, assim, você toda hora tem que ficar, ai, cara, volta pra pegar o bendito remédio lá, e falta remédio, nunca tem. Mas eu não lembrava que era isso, que você só pega uma vez no começo, depois você fica com a doença pro resto da vida, né?
Tá vendo? Ele queria enganar os outros integrantes aqui do podcast que não jogaram.
Dissection caneleiro.
Ah, o Cisne não manja, mas esse tipo de canelar é a frase lá do Jovem Nerd. O Jovem Nerd começa as leituras de meio comentário deles assim, canelada.
Temos um ouvinte aqui do Jovem Nerd, olha só que interessante.
Podcast no Brasil, meu filho, foi difundido basicamente pelos caras.
Tá legal, agora por dentro o Cisne está se corroendo por saber que o cara pode ouvir o Jovem Nerd.
É, Jovem Nerd disseminou o podcast, principalmente na parte nerd, assim, esse barato aqui no Brasil, meu filho. A maioria das pessoas, 99% de quem escuta podcast vem de Jovem Nerd, meu filho, assim.
Breve participação deles aqui.
Tivemos lá também, né, o comentário do Rogério Silva, né? Como sempre, outro episódio muito bom. Vocês estavam bem animados, principalmente na parte onde tenta explicar para o Dissect a melhor maneira de assar uma placa de vídeo. E muito ali. Mas tenho que dizer que comentar de um personagem de anime, mesmo que nas menções horrorosas, como vocês dizem, foi viajar um pouco, já que o tema era segundo os videogames. Ainda mais porque vocês já fizeram um especial sobre animes e comentaram sobre Cavaleiros do Zodíaco. Acho que ali seria o melhor momento para comentar a nacionalidade de um personagem de anime. Mas o que esperar de uma pessoa que usa como avatar a imagem de um dos personagens do Cavaleiro Zodíaco, não é mesmo, Oldkoff?
Então.
Eita.
Então, Não, não.
Tem que fazer o jabá, né?
Então, né? E ainda quando eu falei isso, o cara ainda reclamou. Não, que ninguém vai ligar. O pessoal vai reclamar
não,
se não
mas falar. Tem que falar do Deba. Tem que falar do Deba. Debas é brasileiro, não tem problema. Não tem problema só mencionar.
Também tivemos o comentário lá do Delta Blade, né? Na boa, se vocês têm trabalho para fazer site e colocar vídeo no YouTube, o conselho que eu dou para seu próprio bem é pegar um programa similar ao Skype, fazer podcast de videoconferência com tela dividida em quatro pessoas. Se vocês não querem mostrar o rosto, coloca cada um a máscara. E já que vocês são figurinha carimbada, vocês poderiam pedir doação no Patreon, montar lojas online, atender pedido de upload de emulador e ROM, caso o usuário pagasse, fazer sorteio. Se negro, por exemplo, podia até mesmo fazer uma revista digital de games, igual ao Warp Zone, e vender para quem tem tablet. Sinceramente, não sei se vocês fazem isso por hobby ou não, mas na minha sincera opinião, tem que evoluir o formato para a geração de agora.
Então, que nem eu falei, eu só faço pela zoeira.
Delta Blade já não gosta muito de podcast, né? Deus do nossa primeira leitura de comentários lá, ele já falou isso lá muito tempo atrás, né? Então...
Formato, ele não gosta do formato, né? Ele quer que a gente vire YouTuber.
É, ele gosta do YouTube.
Ganha dinheiro e seja feliz.
Ele gosta do YouTube. Mas mesmo se a gente fosse pro YouTube, não queria dizer que a gente ia ganhar dinheiro também, né? Um monte de gente boa pra caramba tá lá e não ganha dinheiro, né?
Ah, quando começar a ganhar dinheiro aqui, vai acabar. Todo mundo vai ficar ganancioso, não vai querer ganhar mais do que o outro, não vai prestar. É melhor assim, mesmo na zoeira, aí tudo é, aí melhor assim. Esse foi pra dar esse trabalho todo que ele disse aí, é melhor não fazer, não. Quero evitar a fadiga.
É, eu também não quero ter trabalho, não. Vamos lá. E pra finalizar, né? Tivemos lá o comentário do Carlos Araújo. Já até manjei o desabafo do cara no comentário no final do episódio. 44. É o tananã e o tarananã. Aí eu até comentei que com ele, né, que era isso mesmo, né? Aí ele respondeu, né? Eu sei porque acompanho também esses dois desde o início e concordo com o cara. Eles já estão gravando forçado. Cada um já tem seus próprios programas fora dali. Agora, no que interessa, o de vocês estão ficando cada vez melhor. Esse último cast tá ótimo. Eu escutei na academia.
De letras? Na academia de letras ou na academia?
Puxando ferro, puxando ferro, academia.
Tipo assim, só que o Cisne, tipo, paga o bagulho e nunca vai, né? E quando vai, ainda
não,
acha que já vai
medo,
ficar
tem
forte.
Medo, mas o bagulho...
Aí ele vai um dia e já acha que vai sair musculoso o Cisne.
Tem que gravar o Cisne malhando.
Cisne tá cheio de projetos que não sai do papel,
Cisne
velho.
Supino.
Cisne Supino.
Tá vendo? Já é o meu
Cisne
nome.
Cisne no Supino.
Mas beleza, então. Foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 44. Os brasileiros, segundo os videogames. E como esse povo faz pra encontrar gente, mandar sinal de fumaça, e-mail, cartinhas e tudo mais?
Super fácil. Através do nosso e-mail, neoplayerpodcast@gmail.com. Através do Facebook, neoplayerpodcast. É bom a galera curtir lá a nossa paginazinha. Twitter, _neoplay_. O nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br. Que inclusive tá de visual novo. Quem não viu, vai lá e dá o confere. YouTube, neoplayerpodcast. Tem a jogatina. Vários vídeos maroto lá. Inclusive tem uma galerinha copiando. Não vai na deles, vai na nossa, que foi a original. A ideia original foi a gente. O grupinho do nosso Face pra achar a gente, né? O Play Podcast. E o Ronaldinho.com, claro, não pode faltar.
Que tá,
né,
driblando todo mundo.
Dribla aí.
Driblando. É driblando.
E o nosso grupinho do Steam. E o nosso grupinho do Steam também, né? O Play.
E hoje quem vai pedir aquele joguinho maroto pra o Guilt fazer o resumão em 15 segundos é nosso camarada Old Coffee. Old, que jogo você vai pedir aí pro Guilt?
Eu vou pedir, mas eu não sei se já pediram. Se já pediram, vocês me corrijam. Guilt, Castlevania Mirror of Fate HD.
Não ouviu os conselhos das pessoas, provocou o caos na sua própria família.
Olha aí.
Olha aí, mais uma vez.
Pois é, faz sentido.
Intrigas
na família.
Eu não
terminei o jogo, mas eu já me liguei nas paradas aí, velho. Como é que é os negócios, tá vendo?
Já foi spoilado, né? Já foi spoilado com
foi.
Esse...
Não, mas aí já vai ligando uma coisa a outra. Aí você já vai... Já sabe o rumo que tomou o negócio aí.
E mantendo as tradições tradicionais desse tradicionalista podcast, quem vai pedir a música que vai finalizar esse episódio sou eu mesmo. E, né, já que é o último episódio do ano, eu vou pedir a música de uma pessoa que faz tempo que não aparece aqui, que a gente não comenta.
Cisne Negro. Eu.
Cisne Negro?
Eu não tenho medo de você, Cisne
não,
Negro.
Não, não é o Cisne Negro. Quem eu tô falando é o Tony Talarico. Você acha que eles vão terminar o ano sem comentar Tony Talarico? A música que eu vou pedir é Talking to Air, do Exterminador do Futuro de Sega CD.
Aí é musicão, hein?
Mas, beleza, então. Foi isso aí, nosso último episódio do ano, né? No ano que vem tem mais. Falou. Aê!
tem o vídeo do fail do Titanfall. Ai, meu Deus, vou mandar pra vocês. É que eu falei pro Dissection, né? Que eu peguei, cheguei, passei o
dia. Ih, mas peraí, qual que é o tamanho disso aí?
7 megas.
Ah, então
passei
beleza.
A semana esperando, aí não consegui. Final de semana, que a mulher tava aqui e deu ruim. Aí cheguei na segunda.
Foi no Dropbox.
Ih, tá lá ainda, show de bola. Aí entrei e comecei a gravar, né? Fala, galera, Cisne Negro, canal do Cisne e tal. Vamos testar agora Titanfall 2. Uhul, você quer, bababá. E o jogo lá entrando, pá. Aí eu falei, peraí, vamos ver aqui, galera. Qual é o modo aqui, peraí. Aí já começou uma mensagem assim.
Adquira o jogo.
Como é que é? Adquira o jogo. Eu falei, peraí, deve ser uma outra opção, peraí. Aí eu falei, caraca, já acabou.
Sabe o que é esse? Onde? Você lembra aquele dia que eu falei do Batman? Você lembra aquele dia que eu falei do Batman, que quando acaba o tempo, mesmo se tiver coisa não funciona, aí aí até no podcast, uhum. O Cisne fala assim, ai gente, ó, é só entrar offline, sei o que. Eu falei, você é o espertão. Você lembra que o Cisne achava que era assim, que funciona. E ele, ai, eu vi na internet, os caras falaram, se você não ligar. Eu falei, mano, não é assim. Não funciona, não tem jeito. Ele, não, pode ir, aconselho. Aí eu falei assim, você é o que é espertão. Acho que foi no episódio passado, sem ser nesse dos brasileiros, no de portátil, acho que foi isso aí. Aí agora ele quebrou a cara no Titanfall, descobriu que não dá pra fazer isso.
Meu Deus do céu.
Se fosse assim, você acha?
Se mudar o relógio do Windows.
E outro, se fosse assim, tá abrindo, os caras tá baixavam o jogo.
Corrompeu, sacanagem. Corrompeu o vídeo.
Primeiro a gente vai fazer os jogos que estão jogando, já tô até pensando em outra parte.
Não, primeiro é a abertura.
Esqueci isso mesmo. Já tô falando assim, vamos falar o quê? Tô esquecendo da primeira parte ainda do episódio, caralho. Vamos lá.
Só que eu tenho que fazer tudo aqui.
Hoje tá difícil. É por causa da desandância, eu acho.
Eu já tô esse ano, já tá sem rumo já.
É, esse ano foi difícil. Esse ano foi difícil, muita porrada.
Esse ano foi pra ser esquecido.
Foi nada, esse ano foi mó bom. Vamos lá.
Você tem que parar de tomar Fanta.
Eu tenho que parar de tomar. Você lembra, tinha aquela propaganda, era da Fanta lá, que falava, aperta pra mim o... Não sei o que,
a Fanta tio.
É da Suquita.
É Suquita, né? Nem era da Fanta. A propaganda eu tô errando hoje, caramba.
Tipo, não, deixa eu perguntar uma coisa. Você tá em condição de gravar alguma coisa hoje? Porque não é possível, tá errando tudo.
Hoje tá difícil. Vamos lá.
É emoção, é o frio na barriga.
É o frio do último episódio.
Que silêncio. Todo mundo caiu.
Eu tô esperando o Cisne.
Vai chamar de novo? Vai chamar de novo ou falo direto? Eu não sei, eu tô
esperando. Fala, eu tô esperando.
Então vou falar. Eu falei certo, mas eu falei errado.
Ele tá falando um negócio que ele já falou no final lá, que
ele
só
pensou ele quer ser.
É o que vem na cabeça.
Tá roubando meu bordão. Ai, tá roubando meu bordão, né?
Tá que pariu.
Até isso.
Vai acabar de gravar cedo isso.
O quê? Tô vendo.
Vai acabar cedo essa gravação aí.
Ixi, puta merda.
Eu tava até pensando que a gente podia ter feito uma coisinha no final, assim, tipo, uma listinha de jogos que a gente tinha finalizado esse ano, porque esse ano eu bati meus recordes, mano. Esse ano eu fiz bastante final de jogo, coisa que o Cisne não fez.
Get Game não entra na lista, né?
Se tiver contabilizando os jogos de jogatina, né, aí é complicado.
Não, se contabilizar o jogatina, então, aí nem vale mesmo, mas sem ser o jogatina, jogo mesmo, assim, hoje, assim, esse ano eu terminei bastante jogo.
Ah, tá.
Esse ano, mas bem, eu tava pensando nisso, a gente fazer uma listinha, como, né? Mas já...
Não, já são meia-noite.
Você só precisa falar quando você acabar o Guilty Gear, você vai mesmo.
Vai demorar, porque eu nem placa de vídeo
bora
mais
que
eu tenho.
Bora que ainda tem muita coisa.
É, então é isso que eu tô falando, vamos logo. As ideias, e o Old quer me zoar lá.
Eu terminei no Mania, que mod ainda.
Eu vi. Difícil. Mas agora eu já sei como termina também. Agora, o dia que eu pegar a placa de vídeo, eu também vou lá e termino. Eu aprendi agora.
Eu não chamo ele trapaceiro ainda, não? Hã? Tá como é que é, né?
Hã?
Não, de repente, eu acho que ficando mais difícil de secreto, pai. Pode ter tido uma trapaça.
Não,
aí.
Mas é porque me ensinaram como que é o esqueminha pra passar lá, o esquema da chefe. Assim, é mó fácil. Aí eu falei, ai, é só fazer isso, mano.
E é só pra passar do chefe.
É, porque aí você não toma o golpe da mina. Eu falei, olha só, que boi eu sofrendo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Hoje nós vimos porque as pessoas fazem tutoriais.
É, então, mas eu quis jogar na raça, né? Vamos lá, mas isso aí vai demorar muito, porque nem placa de vídeo eu tenho. Não roda nem postal. Vamos lá, vamos lá.
Eu na raça, lembrei do Siri com o League of Legends.
Nossa,
é que não preciso disso, não.
Mas aí não que foi
na
burrice.
Raça, foi na raiva.
Aí foi burrice.
Na raiva, não foi nada.
Aí foi burrice, porque acho que o cara nem tinha ideia de como que é. Porque jogo de luta, a gente ainda acha que sabe jogar. Agora, um jogo online aí, de um estilo todo maluco, que o Sidney nunca nem tinha jogado. Aí, né,
Sidney? Foi na raiva, não foi nem na raça. Mas foi uma experiência que eu quero esquecer.
Ai. Vamos logo, tá bom, vamos lá, vamos lá.